bicho. Começa agora. Decretos.
I used to think this was the beginning of your story. Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time, by its order.
Here, town. These are my tickle guns, and I'm gonna get you. You want me to chase you? You better run. Oh.
In the middle.
I love you.
I hate you!
And this was the end. So sure I believe in beginnings and endings. There are days that define your story beyond your life. Like the day they arrived.
Brasil, começando mais um Decréptos, ou Decrópotos, ou Decroptodes, ou Heptaporóditos, um podcast que está muito além de seu tempo. Eu sou o Daniel Bayer, tenho aqui comigo Rafael Mordente.
E aí, Dandão, você tá bom, cara?
Eu tô bem, cara. Eu ia falar, se eu tô bem, eu tô misturando as palavras, eu tô cansado. Tudo bem? Eu tô bom.
Você? Eu tô legal, tá? Também, cara. Eu tô...
Feliz, tá calor.
Tô... É que cara, o tá? Que acontece? Eu tô, infelizmente, tendo que recorrer ao ar-condicionado, que é um recurso que eu gosto de evitar por motivos de rinite, mas... Tô legal, cara. Tirando certas dores lombares, não vou falar quais, Tá tudo bom até, cara. Tá legal, tem sido dias... Não são dias de estresse, são dias de ansiedade, mas não necessariamente ruins. Então,
muito,
né?
Muito bem, muito bom. E temos aqui também, de volta, atendendo a milhares de pedidos deste e de outros planetas, Saulo Milete, o rei do omelete. Nunca fizeram essa, né?
Que horas são? São 5h60.
Oi, essa foi muito boa. Tudo bem, Saulo?
Aliás, eu fui na exposição do Silvio Santos, que tá rolando aqui em São Paulo, no MIS. E, cara, que coisa maravilhosamente incrível essa exposição. Porque você não precisa de mais de, sei lá, do que 2 minutos pra já entender que o Silvio Santos é um ser supremo e superior a qualquer outro ser humano que frequenta o tubo televisivo.
Que frequenta o tubo. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia ele dança nos LEDs. Da...
O cara é tão foda, tão foda, tão foda, que logo no começo da exposição já tem um negócio falando algo do tipo, ele começou a comprar capa de chuva numa cidade que era tipo serra, assim, que chovia, no Rio de Janeiro, pra monopolizar. Então, ele comprou capa de chuva de todos os vendedores que ficavam vendendo, vendedores ambulantes. Então, ele monopolizou e ele vendia as capas de chuva no horário de almoço dos policiais, porque daí ninguém enchia o saco dele, ele vendia por quanto ele queria. Isso tipo o cara com 14 anos de idade. E ele já começou a fazer grana assim nessa época. O cara é maravilhoso, Silvio Santos, cara, Silvio Santos. É... Aliás, todo o programa do Decrépito tinha que ser sobre o Silvio Santos.
Pois é, a gente tá num programa sobre um filme do Oscar falando de Silvio Santos, mas tudo bem.
Aliás, o Oscar só pode ser levado a sério no dia que eles premiarem o Silvio Santos.
Exatamente. Por nada, não precisa ser um filme dele, nem um filme sobre ele.
Prêmio de melhor Silvio Santos.
Silvio Santos.
Acabou. Eu também acho.
Prêmio de
muito
melhor
bem,
pessoa.
Tudo bem. Nós demos o prêmio pra ele, não demos? Não, quem ganhou acho que foi o PC Farias.
Foi o PC Farias,
né? Infelizmente, o Silvio Santos ficou fora dessa. Mas muito bem, nós estamos aqui pra falar hoje de Silvio Santos, estamos aqui hoje pra falar de A Chegada, este filme, esse filme filmoso que aí deu o que falar, né, no ano de 2016, finalzinho do ano passado, e que está aí concorrendo a várias coisas, acho que são oito, né?
Oito indicações ao Oscar. Sim, já...
Inclusive melhor filme, né?
Tá concorrendo a melhor filme. Eu já te falo aqui agora, estou consultando o oráculo, Daniel.
Sim, está eu tô com ele aberto aqui também.
Pois é, está indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor cinematografia, melhor edição de som, melhor design de produção e melhor mixagem de som.
Muito bem, muito bom. Então vamos falar deste filme maravilhoso, um pouquinho sem spoilers, e depois vamos meter spoiler pra você que já viu. Se você não viu, você ouça apenas o comecinho, pra você ficar com vontade de ver o filme, porque vale a pena, é um filme legal, um filme gostosinho, um filme que vale você assistir, vale você pensar a respeito das coisas que ele te coloca. Vamos falar então de A Chegada no Decrépitos.
Senta que lá vem a história.
O Ministério da Saúde adverte: ame com segurança.
Se você quer fuder, use camisinha. Pode ser da cara ou da baratinha. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão.
Muito bem, sabadão de carnaval, a carneia, esta época maravilhosa, não é nada maravilhoso, esse ano o carnaval inclusive já tá sensacional, tivemos goleiro Bruno sendo liberado, olha aí que maravilha, vai poder pular o carnaval, quem diria, o sítio vai bombar esse final de semana, temos também Santos desfilando na avenida, e não tô falando do time, tô falando de Santos da igreja mesmo, desfilando. O que mais tivemos? Tivemos a RedeTV mostrando um cu ao vivo. Muito bom. Cara, carnaval sensacional. E tivemos o Decrépitos atrasado. Olha aí que maravilha. Você que achou que a gente ia sair na quinta um episódio, não teve, infelizmente, por motivos aí de saúde. Mas estamos aqui no sábado de carnaval com o Decrépitos sobre o filme A Chegada aí na pré-Oscar, pra aquecer a sua maratona de filmes do Oscar ou não, enfim, não sei se você liga pra essa bosta de Oscar, eu não ligo, mas estamos aqui hoje, então peço perdão pelo vacilo do atraso e vamos curtir o carnaval, não é verdade? Mas eu tô aqui rapidinho hoje só pra dar um recado sério, música de recado sério, um recado aqui pro nosso grande ouvinte e também nosso grande amigo, acabou se tornando um grande amigo nosso, o Nissim Lemos, que editou alguns episódios que eu não pude participar, que eu não pude editar aqui no Decrépitos do ano passado. Ele, né, editor e tal, de podcasts, ele está precisando de ajuda para a cirurgia do gato dele, o gatinho dele, o Siddhartha, olha aí, nome importante, o Siddhartha, que está com um pequenino problema, ele está com um tumor na boca, e o custo de exames e remédios e a cirurgia vai ficar ali por volta dos R$1.270, e é caro, né, cara? E o gatinho, tadinho, já tá lá na família do Nissin já faz 5 anos. E você que tem um bichinho de estimação, você sabe que faz parte da família, a gente fica todo triste quando ele tá doente. Então, se você puder ajudar ele, que, né, contribuiu aqui com a gente, graças a ele você teve vários episódios editados. Ele não cobrou nada, a gente não pagou nada também pra ele. Então foi na amizade mesmo. Então estamos aqui retribuindo a Unicim, dando aqui destaque e divulgação pra vaquinha que ele tá fazendo pra cirurgia do gato dele. Você pode acessar aí, ó, vaquinha.com.br/vaquinha/cirurgia-do-Siddhartha, Siddhartha com dois Ds, H-A-R-T-H-A, é difícil. Mas tem um link no post. Então você pode contribuir lá com qualquer graninha pra ajudar a arrecadar ali e, né, fazer um gatinho feliz e uma família feliz. Afinal de contas, né, o gato faz parte da família. Então você que puder ajudar, você que não puder, você colabora com divulgação, contribui com compartilhamentos nas redes sociais. Afinal de contas, as redes sociais têm que servir para alguma coisa também, né? Não só postar textão e ficar brigando por causa de política. Então vai lá, ajuda o Unicim, ajuda o gatinho Siddhartha a realizar essa cirurgia, que é um grande amigo nosso, um grande ouvinte, participa sempre. Inclusive, essa semana que eu tava sem poder editar, ele veio se oferecer para editar. O cara tá sempre ali dando força. Então, você que puder ajudar, qualquer realzinho já vai ajudar a cirurgia do Siddhartha e do Unicim, certo? Bom, então, vamos ficando por aqui. Você que vai curtir o carnaval, parabéns. Você é um corajoso. Cuidado, use a camisola, né? Como eu disse ali, o nosso recado no começo do... desse bloco de recados, o recado do Ministério da Saúde. Você que não vai curtir o carnaval, eu gosto mais de você porque você é dos meus. É, você que vai poder ficar aí curtindo a Netflix, afinal de contas a melhor, o melhor bloquinho é aquele que tem os filminhos da Netflix, os melhores blocos.
Não.
Então fica aí com uma hora, duas horas, não, duas horas de episódio sobre a chegada, Arrival, aqui no Decrépito, certo? E semana que vem estaremos de volta. Ah, lembrando que agora os episódios saem na quinta-feira, beleza? Então fica dado o recado. Bom carnaval pra todo mundo e tchau! Tchau, não, tem um episódio inteiro ainda. Calma, ninguém me liga.
A state of emergency with as many as 5,000 National Guard being deployed to the state of Montana alone. Borders are closed and flights have been grounded, stranding millions of travelers. Panic buying of gas, water, and food continues to escalate, and federal authorities have temporarily lifted all caps on overtime for law enforcement. The ATF has put a temporary ban on new gun licenses, forcing many independent suppliers of hunting equipment and firearms to close their doors to the public. 48 hours later, and no further developments from the site of the 12 UFO.
And already the public expects us to know the answers.
I'm Colonel G.T. Weber. We never formally met, but 2 years ago you did some Farsi translations for Army Intelligence.
Hmm.
You made quick work of those insurgent videos.
You made quick work of those insurgents.
You are on the top of everyone's list when it comes to translations. And you have another 2 years in the SSBI, so you still have top secret clearance. Guess why I'm in your office, not at Berkeley.
Okay.
I have something I need you to translate for me. Now you heard it. What do you make of it?
Is that...
Yes.
How many?
How many what?
How many, speaking?
Two.
Assume they were not speaking at the same time.
Are you sure? Did they have mouths?
So how would you approach translating this? Do you hear any words? Phrases?
I don't know.
Vamos começar aqui já, Mordente e Saulo. Já quero começar com uma reclamação. Uma reclamação aqui.
Ah, pronto.
Eu quero reclamar da senhora Sony Pictures, que distribuiu muito porcamente esse filme, aqui no Brasil, pelo menos, cara. No cinema da minha cidade, o filme não ficou sequer 2 semanas passando. Tudo bem, o público e tal, tinha lá o... Como é que chama? O Animais Fantásticos passando ao mesmo tempo, né? Precisava das salas. Mas, nossa, cara, o negócio teve quase a mesma divulgação, distribuição aqui, que aquele filme da Elis Regina, que é brasileiro, pô, que não tem nem dinheiro pra distribuir as coisas... Direito, Brasil, tadinho.
É, não, mas nesse ponto...
Então fica
ponto,
aqui minha reclamação, ponto... que foi muito difícil assistir. Eu não consegui ver no cinema, então eu baixei pirata.
Olha só, que loucura. Eu concordo com você, porque ficou também muito pouco tempo. Eu estou numa capital que, em termos de capitais, é o equivalente a uma cidade do interior. E não ficou tanto tempo assim também por aqui, mas eu dei sorte de que... A oportunidade que eu tive de ir ao cinema, ele estava justamente em cartaz, assistindo o cinema, e foi uma experiência muito, muito interessante, foi muito bacana, mas eu concordo que ele foi mal distribuído, foi mal divulgado, é como
até
se
até o trailer foi um pouco mal vendido.
Cara,
né?
eu vou te falar que o projeto desse filme, não é nem o projeto, ele meio que já estava pronto e já começando a rodar nos circuitos especializados. E eu fui saber disso com ele já à beira de entrar em cartaz aqui. Ele foi muito mal divulgado, ele foi muito mal, foi um projeto muito mal abraçado. E vamos realmente uma grande injustiça, então fica aí, cara. É uma coisa injusta da
Sony. Porque você assiste o trailer, cara, parece que é um novo Independence Day, assim.
Sim.
E não tem nada disso, né? Mas... Mostra explosão, cara. Tem uma explosão no filme.
Pois é. Não, e é igual a Bruxa. Que também
é tipo a Bruxa.
A divulgação não faz a menor justiça. Você vai achando, porra, vai ser um puta filme de susto e bad vibe e tal. E nem é, cara. E no caso do Chegada, mesma coisa. É um filme de ET? É um filme de ET. Mas tem filme de ET, tipo assim, tem Independence Day e tem Contatos Imediatos Terceiro Grau. São, tipo, completamente diferentes um do outro.
Sim, sim, totalmente. E o negócio é que a Chegada teve maior repercussão pela crítica, né?
Uhum.
Os críticos todos falando, nossa, pô, que filme bom, não sei o quê.
Uhum.
Aí a galera começou a acordar, opa, esse filme aí deve ser legal. E quando foram tentar ver no cinema, já...
Pois é.
Já, a Chegada já chegou e já foi no cinema. Oi. Mas foi foda, cara, foi foda. O Saulo, você viu no cinema, Saulo?
Eu vi no cinema, mas essa coisa do trailer aí, assim, o trailer é feito pra... Óbvio que é pra chamar as pessoas pro cinema e tudo mais. Só que isso sempre, em muitos casos, gera um problema, né? Às vezes você tem trailers que acabam até destruindo o filme. Por exemplo, um filme que eu gosto muito é o Sinais. Sinais. Nossa. É um ótimo filme. Só que, só que quando você vê o trailer de Sinais, você acha que vai ser nave espacial e invasão da Terra e tal. E o filme não é sobre isso. O filme é sobre o acaso, sobre coincidência, sobre um possível destino na vida das pessoas. É claro que tem extraterrestre, mas eles ali são um pano de fundo. No trailer, é uma batalha contra extraterrestres dominando a Terra, entende? Esse tipo de coisa é uma bosta, porque as pessoas acabam assistindo e falam, nossa, mas que filme bosta, não tem nada a ver com o trailer. É óbvio, você tá vendendo milho cozido, a pessoa chega lá e tem um hot dog. Então, enfim, dá uma bosta. Mas eu vi no cinema, eu consegui ver no cinema.
E é bom? Teve em 3D? Teve IMAX? Como é que teve?
Cara, eu vi numa sala bacana, não me lembro se era 3D, honestamente eu não me lembro. Talvez tivesse sido, porque era uma sala legal, assim. Era um cinema bacana. É algo que não me marcou, engraçado, né? Por exemplo, um filme que eu assisti no cinema 3D foi Gravidade. E esse foi um filme que, quando eu saí do cinema, eu saí convencido de que a única forma de ver aquele filme é 3D. Que ver aquele filme sem 3D, ele perde boa parte do significado, né? Eu acho que havia ali uma execução muito boa técnica que fazia com que a estética do 3D fosse um elemento naquele roteiro. É, um elemento no sentido da sensação mesmo do que aquela pessoa tá passando.
É necessário, né?
É, eu acho que o 3D ele melhora o filme, no caso do Gravidade. No caso da Chegada, eu realmente não lembro se eu vi 3D, é possível que sim, mas eu acho que já é o tipo de filme que não faz a menor diferença ser ou não ser 3D. Porque ali a coisa ela é mais... As razões estão muito mais no acontecimento do filme, em tudo que a gente vai discutir aqui, do que realmente em uma punhetação técnica como um recurso 3D.
Sim, é isso que eu ia falar. O Gravidade... O Gravidade é um filme mais puxado pra sensação mesmo. É um filme que te envolve, né, que busca te envolver nisso. E o A Chegada, não exatamente. Ele te busca te envolver conceitualmente.
Isso, exato.
Então o negócio ele é mais... Então assim, eu acho que... Eu assisti, não foi em 3D, mas ele em 3D deve ter momentos bonitos. O Gravidade eu não assisti em 3D, mas agora que você falou, tipo assim, eu não acho que vai mudar a minha opinião. É um filme que eu achei qualquer nota, assim, não achei nada demais. Mas agora que você falou dele 3D, que eu realmente não tinha pensado nisso, e lançaram em 3D, eu acredito, aí agora que você falou, realmente, não, isso em 3D deve ser o bicho mesmo.
Não, é absurdo, porque assim, eu odeio filme 3D mesmo, não gosto, mas o Gravidade, eu saí do cinema perturbado, eu falei, nossa, o que foi isso? Tipo, o melhor filme 3D que eu já vi na minha vida, porque o filme foi feito pra isso, ele conseguia criar a sensação de desespero justamente pelo recurso. Só que ao mesmo tempo que isso é bom, é uma bosta. Porque você nitidamente percebe que quem assistiu esse filme sem ser 3D não pegou essa premissa do diretor, porque ela não é percebida, obviamente. E aí o filme acaba ficando ruim, né? Da Chegada.
Eu gostei muito da estética do Gravidade. Eu assisti ele em casa também, né? Ele caiu do caminhão aqui perto de casa, aí eu peguei o DVD e assisti. Eu não gostei do filme, eu não gostei da história. Eu achei ele lindo, tipo assim, mesmo tendo assistido numa tela pequena, né, eu assisti na minha TV aqui, ligado no HDMI e tal, e eu achei ele espetacular, assim, ele esteticamente, visualmente, nesse quesito técnico, eu achei ele espetacular. Eu só não gostei da história. Terminou, eu falei, bicho, você tá me zoando, né? Tipo, me ajuda aí, brother.
Sim.
Mas ele é maravilhoso, assim, de ver, Me remeteu, não vou falar que me lembrou, mas assim, me remeteu a uma coisa meio Kubrick mesmo, em que os quadros são todos muito imponentes e muito intensos. Então assim, todo frame do filme tem uma coisa muito intensa. Mas eu realmente não me envolvi na história. O A Chegada, eu já achei que ele tem uma coisa... O grande negócio da Chegada, que é até um lance que tem que ser, que eu acho necessário até explicitar, é que ele é baseado num conto, e é um conto de 40 páginas. Quando falam conto, é um conto mesmo, não é um livro, não é um romance, é um conto de 40 páginas que é um brother meu, o Tião, ele eu menciono, normalmente a gente não menciona nomes assim, mas o Tião não teria um problema com isso, mas assim, ele falou, cara, você comentou o lance de sci-fi, que a gente tava falando sobre Ex Machina num episódio lá pra trás, eu nem lembro qual, e ele falou alguma coisa sobre sci-fi e me falou, cara, tem um escritor fantástico que ele só escreve conto, ele não tem romance, não tem livro completo, ele só escreve conto, premiadíssimo, a galera adora ele, eu não sei se você já leu, mas toma aqui o link, me deu o link, eu catei um e-book dele, que é uma compilação de contos, e ele falou, cara, lê o conto título, Story of Your Life. Eu li o bagulho e eu terminei, tipo assim, eu devorei o bagulho, cara, eu li assim, pirei demais o negócio. E aí ele me perguntou, que era até voltando até a questão do lance da Sonic, ele falou, cara, você acha que ficaria uma adaptação legal pro cinema? Eu nem sabia que esse filme tava pronto, não fazia a menor ideia. Eu falei, cara, eu acho que fica do caralho, porque é um conceito complexo, mas que dá pra ser montado de uma forma simples num filme longo. E ele perguntou isso e a gente parou de conversar nesse dia. Depois de um tempo é que eu saquei que eles estavam fazendo a Chegada. E aí que eu vi, não, beleza, não, vou ter que ver, cara. Se realmente fizeram isso, vou ter que ver. O A Chegada, ele é esteticamente bonito também, tem seus momentos, tem, acho que como eu já cheguei no cinema viciado no conto e fascinado pelo conto, eu fiquei surpreso com muita coisa, tipo assim, como que o filme retratou visualmente algumas coisas que tipo assim, só consegue ser passado na literatura, só consegue ser passado nas palavras. Uhum. Então algumas representações visuais me surpreenderam. Caralho, cara, nossa, eu não imaginei assim e tal.
Tipo o espelho ali onde eles conversam.
Exatamente. Né? Aquela treta toda, na minha cabeça era outro rolê, cara. Na minha cabeça era um rolê muito mais mambembe, assim, saca? Eu imaginei um negócio muito mais tosco.
É, o livro, o conto dá a entender, né? Que é um negócio meia boca, assim.
É,
né?
Que é tipo assim,
um vidrinho
colocado. Nós não temos recurso pra mexer com essa porra, sacou? Tipo, tem que ser... Ele passa exatamente essa ideia. Então, quando terminou o filme, cara, a impressão que eu fiquei, cara, esse filme é lindo, ele é tecnicamente sensacional. O lance, ele tem um lance que eu acho muito foda, que eu acho que vocês vão concordar comigo, que lance de filme de ET, quando a nave, né, quando os objetos voadores não identificados não são aerodinâmicos, eu acho que agrega um valor absurdo, porque a nossa noção de voo, a nossa noção de deslocamento pelo ar envolve a aerodinâmica, mas a gente não sabe o que é a física fora dessa galáxia, fora desse planeta. Então, tipo assim, você tem aquele bagulho que parece um pastel queimado, boiando no ar.
Sabe o que parece? Parece aquele Glade que tá no banheiro, assim. Sim. Faz o cheirinho, faz...
Saca, um Glade cinza escuro, boiando no ar. Quando você vê um bagulho daquele, pra mim, agrega um valor muito grande, porque diferencia de filmes como, por exemplo, o Independence Day, que é um filme que eu gosto. Eu acho é um filme de ação. Não é um filme de sci-fi, mas é um filme de ação. Então, Independence Day... O lance do seu disco voador com aquele formato aerodinâmico e o próprio Guerra nas Estrelas, o próprio Jornada nas Estrelas, todos esses que tem uma certa coisa de combate de aerodinâmica, mas coisas malucas, coisas que pra gente não faz o menor sentido, mas que você pensa, porra, é um filme de contato alienígena, não é um filme de batalha, é um filme de contato, não é invasão, é contato. Então, quando apareceu, quando rolou primeiro, o primeiro negócio boiando, eu falei, cara, quando eu vi o pôster do filme, eu falei, não, já me ganhou, cara, nesse aspecto. E eu só fiquei com uma bronca, mas eu vou mencionar essa bronca depois, cara. Eu só fiquei com uma bronca com o filme, não com o conto. O conto é perfeito. O conto é o teto da Capela Sistina, cara, é maravilhoso.
Essa questão da aerodinâmica da nave, tem um filme que eu gosto muito desse detalhe, considerando tipo, pela visão do diretor de arte, que é o Inteligência Artificial.
Puta, esse filme é legal.
É, esse filme é bem legal. E assim, embora o Spielberg tenha dirigido, quem construiu o filme foi o Kubrick, que ele morreu, ele não conseguiu fazer o filme, né? Mas, bom, o final do filme aparece uma raça superior, que é a raça que encontra o garoto congelado, né?
Exatamente.
E a nave deles é uma nave feita de placas quadradas, que elas se encaixam, mas elas, na real, não se tocam. É como se fosse uma série de paredes flutuando, que elas formam uma espécie de casinha quadrada, e tem dentro dessa casinha quadrada uma série de aliens, e essa nave vai voando, enfim... pelo planeta Terra, e aí quando eles chegam onde está o garoto, essas placas flutuando, elas se abrem, elas se separam, né? Então é muito interessante, porque além da coisa quadrada, de não haver aerodinâmica, também não há parafuso, não há nada.
Sim.
Simplesmente é uma conexão que você não consegue entender o que está acontecendo, né?
Cara, nossa, você mencionou um filmaço, cara, esse filme... Nossa, eu chorei igual a menina nesse filme, cara. Uma criancinha, cara.
Eu nunca consegui terminar de ver, cara.
Cara,
triste demais.
Não, ele é, nossa, extremamente triste, cara. E é tão bonito e todo mundo dá um show, cara. É realmente desses filmes que você olha e fala, cara, é masterpiece. Eu acho que a galera bronqueia muito que eles falam que o lance dessa cena final, que foi uma edição pós-Kubrick e tudo mais, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é uma lenda urbana, não sei se procede. Eu não achei que comprometeu. Eu acho que se ele tivesse acabado antes dessa cena, ele teria acabado legal também. Uhum. Entendeu? Eu acho que o lance de ter esticado o final e dado um final que também faz, faz sentido, que também faz justiça à premissa toda, eu acho que isso é um bônus, entendeu?
É. Porque se você... É que existe um mistério, na verdade, existe uma discussão em relação a essa questão da edição e tudo mais, no De Olhos Bem Fechados, que porque esse filme ele chegou a filmar e ele morreu na edição, no corte. Então dizem, o estúdio falou que o corte que a gente tem disponível hoje já era a versão final dele, mas algumas pessoas dizem que não, que aquilo era uma edição do estúdio já em cima do trabalho do cara. No caso do AI, ele estava com toda a produção desenhada já, e aí a mulher dele, sabendo que ele era amigo do Spielberg, falou: "Ô, Spielberg, olha, ele deixou esse material pronto, eu queria que você pudesse homenagear ele e fizesse esse filme." Então, eu acho que o Spielberg, ele é muito bacana nesse filme, porque ele tenta ser fiel à visão do Kubrick. É óbvio que esse filme, se o Kubrick tivesse vivido para dirigir, talvez fosse um dos maiores filmes de ficção científica da história. Com a mão desse homem, teria sido um negócio absurdo. É, mas o Spielberg fez um ótimo trabalho e tentou até ser fiel aos desenhos e, enfim, as ideias, aos conceitos que o cara criou.
Sim, não, e é um diretor talentosíssimo, experiente pra cacete, ele já era experiente pra cacete nessa época, então é totalmente... Eu acho que o que o Spielberg fez foi fazer um filme que é lindo, né, conseguiu fazer, prestar homenagem devida. O Kubrick talvez ele não teria tido, não teria feito uma coisa que obtivesse o mesmo sucesso comercial, mas ia ser um negócio reverenciado igual um bezerro de ouro, sacou?
Seria, cara.
O Spielberg fez um filme que muita gente conhece. Você vai falar, porra, Inteligência Artificial, caralho, assisti esse filme, chorei demais. É isso. Então ele conseguiu atender nesse ponto. Ele fez um troço lindo, que você sabe que foi ele, mas ao mesmo tempo, sem o que o Kubrick forneceu pra ele, eu acho que ele não teria segurado essa onda. Ele não teria um negócio tão à altura.
Eu acho. Até porque uma coisa que o Kubrick foi foda na carreira, embora tenha feito pouco, fez um, é justamente ficção científica. Na minha opinião, ele fez o maior de todos, que é 2001. 2001, pra mim, é um filme absolutamente incomparável no gênero. É o primeiro grande filme de ficção científica da história. Tudo bem que depois tem outros, por exemplo, Tarkovsky faz em resposta ao Kubrick o Solaris, que é um puta filme.
Solaris eu nunca vi, cara.
Solaris é o 2001 russo. Só que ele tem uma pegada diferente, ele tem uma dinâmica diferente, é um filme muito, muito fora da curva, muito fodido. Agora, 2001 é um absurdo, cara. 2001 acaba o filme, você não sabe nem o que você fala.
É tipo isso.
Ele cria um vácuo na sua cabeça que você precisa do resto da semana pra tentar entender o que acabou de acontecer.
Entender o que você sentiu e etc.
Mas a chegada, eu fui ver o filme justamente pelos comentários. Porque eu vi muita gente falando: "Ah, o filme é absurdo, o filme é absurdo, o filme é absurdo." E eu fui lá assistir. Eu gostei do filme. Eu realmente gostei do filme. Mas eu não gostei pra caralho, assim. Não foi um filme que explodiu minha cabeça. Foi um filme que eu achei legal. As sacadas dele eu achei inteligentes. Tem uma inteligência ali. No entanto, algo que me incomodou no filme foi, digamos, uma atuação fraca de alguns personagens. E aí culpa do diretor também, e também uma questão de atitudes um pouco clichês e coisas que caberiam muito bem em um Independence Day, mas que eu acho que esse filme não caberia, porque, por exemplo, o Contatos Imediatos, que é um puta filme que você citou, é um filme impecável nesse aspecto, no aspecto das atuações e do ritmo.
Não, ele é maravilhoso. Aquele filme é maravilhoso.
Esse filme não. Esse filme, ele algo que me incomodou foram os detalhes. Ele tem pequenos detalhes que pecam, sabe? Por exemplo,
compromete um pouco a estrutura do negócio.
Isso, exato. Por exemplo, a menina, a cientista, a professora, no final do filme ela pega o telefone do generalzão fodão das galáxias, se tranca numa porra de uma...
Peraí. Então nós vamos entrar no segundo momento do spoiler. Realmente não é de sacanagem.
A gente nem contou ainda direito a história do filme, pra quem não conhece. Vamos falar, né, a história... Né?
Vamos.
Não, eu só vou fazer um comentário, então, por enquanto, sem dar spoiler. A mina faz um bagulho que se o filme se preocupasse em ser um pouco mais factível, ela, tipo, iria pra Guantánamo, velho. Ela ia sofrer tortura o resto da vida dela pelo que ela fez. Sim. Mas sim, ela sai de boa, tipo assim, ah não, beleza.
Sim, é porque tem ali tem, eles, né, pulam o tempo e não explicam, né, a consequência.
É, então, exatamente então daquilo, tem uns buracos assim que me incomodaram sim, um pouco.
Que inclusive você tangiou um negócio que é o que eu tinha mencionado antes, que agora abriu espaço pra isso, que é a minha bronca com o filme, por quê? Porque o cara fez um conto, e assim, eu mandei o arquivo desse conto pra todo mundo que eu achei que ia curtir. E o João que não tá aqui, né? Mas ele conseguiu colocar em poucas palavras. O cara, num conto de 40 páginas, ele divinou um conceito existencial superior ao que a gente entende por existência, saca? Em 40 páginas. Tipo assim, na telinha do meu celular deu 100, mas a tela do meu celular é pequena, ele deve ter lido no iPad, mas enfim. Num conto, entendeu? Num conto. E é muito pouco espaço e você tem a impressão de que você tá vivenciando o que a protagonista tá vivenciando. Porque, assim, isso em essência, o cerne do filme e do conto é o aprendizado de uma língua alienígena. É o lance do contato mesmo. Sim, é o
no
lance...
conto mais ainda, né?
No conto mais ainda.
Detalhes ainda.
Cara, só que o cara faz em 40 páginas, o que não é uma coisa incomum na ficção científica, que as pessoas realmente mexerem com conceitos muito amplos e a partir daí ia funilando pra você poder ler o negócio e no final você falar, porra, que foda. Só que o cara fez isso em 40 páginas, velho. O cara, tipo assim, fez sozinho em 40 páginas bagulho que, assim, o maluco leva anos pra desenvolver e fazer, às vezes sai em 2 volumes, 3 volumes. O cara fez em 40 páginas. E é um negócio que ele descreve com um nível de detalhe muito, muito, muito absurdo, que é o processo de aprendizado linguístico, e ele usa o fio que ele usa para ligar a nossa noção de linguística com o que é a língua desses alienígenas, é uma teoria de alguém que existiu, que é o Fermat. Então ele usa essa teoria para abrir essa bolha paralela de conceito linguístico para poder explicar o que é a língua dos alienígenas. Então, o filme, cara, esse filme teria que ter 3 horas e 40 minutos. Esse filme teria que ser, tipo, Era Uma Vez na América. Esse filme tinha que ser um filme de quase 4 horas.
Aí que não ia vender mesmo. Imagina.
Aí ele não ia vender de jeito nenhum, mas ele ia ser um negócio que, assim, as 55 pessoas que curtiram iam estar, tipo, cara, neguinho ia pagar passagem pra ir no museu do filme. Nossa, ai, eu preciso do corte de 6 horas, me dá o corte de 6 horas, entendeu? Esse que é o negócio, é porque é um conceito tão denso e é um negócio que feito com tanta maestria, porque o cara fez em tão poucas páginas um negócio muito denso, muito complexo, de uma forma que você lê e ao mesmo tempo que ele... Cara, o maluco vai te entregando uns bagulhos que você fala, pô, você já tá entregando um negócio inteiro, que loucura que é essa? E lá no final você tá tipo assim, porra, cara, que... ao mesmo tempo que você, entendeu? Você tem a sensação, você tá realmente no lugar da protagonista. Porque o cara quebra o tempo dentro da sua cabeça. Ao mesmo tempo que você fala, porra, você entregou um negócio que já aconteceu, ou você entregou um negócio que vai acontecer. E no final você fica tipo assim, mano, o que que já aconteceu e o que que vai acontecer? Eu não sei mais o que que é. Sim, e ao mesmo tempo, eu entendi tudo. Mas eu tô confuso e entendi tudo. Tipo assim, o cara cola Yin e Yang dentro da sua cabeça, cola as duas coisas. Você tipo passa a enxergar em tom de cinza mesmo. Você passa e aí você vê um negócio desse. Então o filme, pra traduzir isso, ele teria que ser um filme mais de arte. Ele teria que ser um filme do Kubrick. Eu acho que esse filme, pra entregar pau a pau com o conto, porque o conto é... Cara, o conto é perfeito. Story of Your Life, se você nunca leu essa porra, se você lê em inglês, porque eu não sei se tem tradução, realmente não sei.
Tem, já tá vendendo faz tempo. Desde, cara, dezembro.
Eu espero,
com a capa do filme até.
Cara, eu cruzo os dedos pra essa tradução ser a altura do texto original. Espero que seja realmente um tradutor e não só um Google Translate.
Não,
mas tipo assim... Story of Your Life deve ser a história da sua vida, imagino. Cara, procura, tipo...
História da Sua Vida e Outros Contos.
Exatamente. É de fuder. É de esse conto... O livro inteiro é muito bom. Depois que eu terminei esse conto, eu li o livro inteiro. Os contos desse cara são absurdos. O cara realmente é...
Olha, eu vou ser sincero, eu não consegui ler.
Ler o resto? Li o resto, eu pirei demais, cara.
Eu comecei a ler aquele dos caras subindo a torre lá.
Aham.
Uh-huh. Nossa, não.
Nossa, você leu do da Era Vitoriana...
Não, só eu pulei direto depois pro História da Sua Vida.
Ah, o que acontece? Até os que ele manda mal, ele manda bem. Sacou? O cara é a pizza do sci-fi, velho. Porque sim, até quando ele manda mal, ele manda aqui, bem.
Então, Mordente.
Contraponha, por favor.
Que eu não gostei do conto.
Você é um arrombado, cara.
Então,
odeio. Sai do meu podcast.
Talvez, não é que o podcast é meu, mas inclusive.
Ah, então eu saio do seu podcast, então. Beleza, seu grosso.
Porque é o seguinte, eu acho que se eu tivesse lido antes de assistir o filme, eu teria gostado do conto. Ele é muito bem escrito, principalmente, sem querer jogar spoilers, principalmente porque ele vai intercalando coisas ali. Sim. Que você depois entende o que eram. Mas, cara, eu não sei. Ai, foi tão maçante ler, cara. Eu levei semanas pra ler o conto. De 40 páginas, sabe? Não me pegou, assim.
Eu acho que eu tinha superior. E eu dropei o link muito antes, eu tentei ajudar.
Sim, então. Eu achei ajudar. O filme.
A culpa é sua, cara. A culpa é
não,
sua.
Não, a culpa é do conto. Eu não gosto do conto. Culpa é
que, se você tivesse lido o conto antes, você ia ver o filme e falar, cara. Eu acho que é isso que rola. Se você leu o conto antes, você fala, o filme é ok, é bonito, é legal.
Não, mas não, conto tá, não é tão bom não assim tá... também, não. Não é tão.
Mas se você vê o filme antes e lê o conto depois, fica do jeito que você tá, cara. Tudo errado.
O conto, cara, o roteirista do filme, ele tava com esse roteiro pra vender, sabe desde quando? Desde 2012. E ninguém comprava a porra do negócio.
Não, a vida do show business é isso, cara.
Até que o Denis Villeneuve chegou lá e pá, tá aqui, vou comprar esse negócio. Então foi um negócio meio bem de roteirista mesmo, de querer fazer o projeto. Ah, uhum. Acho muito foda. Compra o direito do conto, aí escreve o roteiro, né, baseado no conto.
Aí deve ter deturpado o original pra caralho também, o roteiro original, porque, cara...
Ah, sim, porque acaba mudando, não, né, pra...
Pois é, porque...
Assim, não é nem Hollywood, né, o filme é meio que independente, né, você vê o começo ali, tem trilhões de produtores, o filme.
Sim, sim, ali
é realmente... um brasileiro.
O grande lance desse filme é isso, é que não é um filme ruim. Pra mim, o conto tá acima, porque o conto... E a gente fala, tipo assim, ah, porra... Porque eu... Desculpa. Engasguei. Engasguei com a minha própria pedância. Normalmente o cara vai falar, porque o livro é melhor, porque, porra, em páginas, em palavras, você consegue entregar uma profundidade, uma riqueza de detalhes melhor do que se você realmente pega ali um filme... E você tem que, apesar de você consegue entregar coisas visuais, você tem que cortar elementos narrativos e amarrar de uma forma que faça algum sentido. Mas o que me revoltou no filme, quando eu falo revoltou, não é porque eu não gostei, eu gostei do filme, mas o que me deixou meio de bronca é porque, tipo assim, mano, o cara fez um negócio complexo num conto, não é um livro, entendeu? Não é o Game of Thrones, não são, sabe, não são crônicas de 600 páginas cada volume, e tem 10 volumes, tipo, não, é um conto, e o cara conseguiu entregar um negócio, e o filme, e não é um negócio complexo, não tem aquele lance do tipo, ah, é porque, nossa, como que vai fazer, não sei o quê, como que vai fazer o efeito visual, não tem treta de efeito visual não, cara, o lance é todo o roteiro, esse filme, quando eu falo que esse filme tinha que ter 4 horas, eu tô exagerando, se esse filme tivesse meia hora a mais... Se fizesse igual os filmes do Joe D'Apatow fazem, ou tipo, Ligeiramente Grávido, Superbad, Embriagado de Amor, que é o filme que ele produz, que todos chega uma hora que você fala, velho, acho que tem 40 minutos a mais nesse filme aí, que não precisava ter. Se A Chegada tivesse uns 40 minutos a mais, eu acho que fechava redondinho, ele precisava de um espaço a mais, mas não ia vender, esse que é o problema. Uhum. Quando todo mundo se envolve, até eventualmente você chegar no estúdio grande, pro estúdio grande falar, beleza, mas aí você fala, porra, nós vamos ter que dar retorno, então nós vamos ter que cortar isso e isso, até eventualmente alguém do estúdio olhar e falar, não, beleza, desse jeito dá pra gente vender. E mesmo assim os caras divulgaram igual o cu deles, ou seja, faz o independente, faz de novo, faz um remake de 2017, cara, não espera passar 40 anos, não, faz o remake esse ano agora.
Não, o que aconteceu não foi nem isso, cara. O filme é meio independente e nesses festivais, né, o Saulo até pode falar mais, os caras vão lá, passam o filme, vem um estúdiozão foda, ou distribuidora foda e compra. uhum. e sai vendendo por aí, né?
Sim.
Então ela não bota dinheiro no filme, ela já vai lá e compra o filme pronto. E eu não sei se eles acharam que o filme, depois de ter comprado, não tinha tanto potencial e tal. Ou se eles soltaram mesmo numa época ruim.
Depende, né?
Porque
do
tinha
contrato.
Doutor Estranho passando no mesmo tempo.
Que é fudido.
Tinha os animais lá, dos não sei o quê, onde comem, sei lá como é o nome. Então acho que eles viram que, puta, fizeram cagada, soltamos o filme numa época ruim. Vamos tirar logo, parar de gastar dinheiro com essa porra e botar outro?
Não, eu acho que não, não é isso, não. Porque o lance é o seguinte, toda distribuidora, enfim, o estúdio, na verdade, o maior faturamento deles são nas duas primeiras semanas de estreia de um filme. Uhum. E a cada nova semana, a porcentagem dele diminui e a do cinema aumenta.
Então, primeira acho que é até 100, não é? Quase isso.
A primeira é 95%.
95%, né?
Pros caras e 5% pro cinema. Por isso que é importante comprar pipoca. É o jeito de você fazer o cinema ganhar algum dinheiro. Só que a cada semana que passa, normalmente esse número desce em 5%. É por isso que tem essa rotatividade muito grande. Porque os caras ficam forçando para que os cinemas tirem de cartaz e já coloquem outro, porque daí eles vão manter sempre o mais próximo possível dos 95% do valor do ingresso para que eles ganhem o dinheiro. Eu acho que talvez, só talvez, tenha alguma coisa aí atrelada nesse aspecto. Ter lido o conto, etc. Mas uma questão que eu acho que certamente talvez haja deslize é que é sempre muito difícil você conseguir traduzir o sentimento de algo que foi escrito para algo que foi dirigido, né? São produtos diferentes. Mas ainda assim, às vezes você consegue criar algum tipo de conexão naquilo que foi construído nas palavras e aquilo que você tem na tela. No geral, normalmente são produtos diferentes, né? O conceito pode até estar lá, mas o resto é diferente. E tem um filme que me marcou muito numa descoberta que eu fiz uma vez, que é aquele filme com Will Smith, Eu Sou a Lenda. Muito bacana, muito legal e tal, filmaço, filme divertido, ação, Mas ninguém nunca fez a principal pergunta sobre esse filme, que é: por que que a porra do filme chama Eu Sou a Lenda? Tipo, vocês fazem ideia?
Não faço a mínima ideia.
Ele não é uma lenda, então?
A resposta é do caralho. O cara que escreveu o livro é da década de 60, se eu não me engano, o ponto de vista do livro não seria o ponto de vista do Will Smith. O ponto de vista do livro é o ponto de vista dos zumbis. E a lenda é uma porra de um bicho que não é zumbi, que mata zumbi. Que é quem? O Will Smith. Porque naquele
caralho, mundo, sacou? Cara.
Naquele mundo, os humanos não pertencem mais. Os humanos são os dinossauros. Então, existe um novo ser dominante, um novo status quo, que é feito de zumbi.
Então no Eu Sou a Lenda, o Will Smith é o chupa-cu de Goianinha.
Exatamente. Se tem um chupa-cabra, o Eu Sou a Lenda é ele, porque ele é a lenda, ele é um monstro, ele é o bicho-papão do novo status quo, que é o zumbi.
Eu não sabia que tinha um livro. Cara, eu lembro que eu não gostei muito do filme, eu achei ele ok, sabe? Terminou, não fiquei triste, mas tipo assim, ok. Mas eu não sabia que tinha um livro. Agora que você explicou a perspectiva, eu vou caçar esse livro, porque explicado por essa perspectiva, ele escrito deve ser espetacular, cara.
É do caralho, porque, assim, esse é o grande problema. Porque, por melhor que seja um filme, é sempre muito difícil. É claro que tem casos e casos. Por exemplo, Kubrick no Iluminado, ele superou o Stephen King e enfiou 10 dedos no cu do cara. O filme é muito melhor que o livro, mas muito melhor. Agora,
realmente,
é um filme absurdo. Eu vi ele ano passado no cinema. O Cinemark tava fazendo o reestreia, passando esses filmes clássicos do cinema. E, cara, são 3 horas que passaram em 8 minutos. Eu pisquei e acabou o filme. Saí do cinema com a sensação de que talvez seja um dos melhores filmes de terror que já foram feitos. Mas eu acho que A Chegada, embora eu não tenha lido, eu tenho certeza que ele deve sofrer esse tipo de coisa. Principalmente porque é o tipo de história que cria uma coisa totalmente dissonante, que é não só um novo idioma, mas uma forma diferente, nova, de lidar com a própria existência, de lidar com o tempo, de lidar com os...
Sim.
Né? Então fudeu, porque...
Ele, na verdade, cara, quando eu falo... Tipo assim, eu quero deixar muito claro pra quem tá ouvindo esse podcast que eu gostei do filme. Eu sou perdidamente apaixonado pelo conto, mas eu gostei do filme. Eu saí do cinema, tipo assim, puta que pariu, eu vi um negócio que entregou. Mas, eventualmente, como se trata de ficção científica, o meu lado científico, o lado do meu cérebro que gosta de mexer em planilha, fica pensando, cara, como que seria, entendeu? Qual seria a tradução? Porque foi uma versão, não foi uma tradução.
Uhum.
Foi uma versão do conto pro cinema. Então, beleza, pra entregar, entregou. Ficou bonito, ficou bem editado, tá totalmente justo concorrer a melhor filme.
Ficou bem melhor que o conto.
Cara, Daniel, vai dormir. Você tá mexendo com forças além da sua compreensão. Você sabe que o circulinho do Heptapod, cara, tem um circulinho seu que vai ficar desse tamanho se você continuar pisando no meu calo.
Um circulinho com um dedinho no meio, assim.
Não, mas o negócio, cara, é que eu acho que ele teria que... Como ele realmente mexe com conceitos que você consegue absorver lendo, mas vendo fica... Quando você vê, ele perde uma dimensão. E não é o 3D, não é o efeito... Esse filme teria que ser feito em 4D. Esse filme teria que te confundir de verdade sobre o tempo. Esse filme realmente teria que te confundir de verdade sobre o tempo, do mesmo jeito, tipo, quando, sei lá, cara, quando você tá muito louco de alguma coisa totalmente dentro da lei, e você tá muito louco, e você fala, cara, e você, tipo, olha pra um relógio e fala, pô, são 8h32, e aí você, tipo, senta pra falar um negócio, e aí, caralho, passou 2 anos, e aí você olha, são 8h34, você fala, que porra é essa? Esse filme teria que ser feito numa tecnologia cinematográfica que permitisse realmente a infusão dessa sensação.
Não, você sabe o que seria bom pra esse filme?
Entortar o tempo. Ah.
Passar em cinema de rua, quando você entrava no cinema era de dia ainda, você saía era de noite, você ficava meio perdido no tempo, assim.
Tipo isso.
Não sei se vocês tinham isso. Eu tinha muito isso, cara.
Não, você tá certo.
Shopping não acontece isso, porque você sai e tem um monte de luz, então...
Não precisa quebrar, não precisa infringir a lei, não, cara. Você faz um negócio que, tipo assim, a sessão começa meio-dia, mas você só sai daqui de dentro 7h30 da noite.
Nossa, mas tipo fica passando filme em looping.
Não, nem tanto, mas assim, vamos dizer, 4 da tarde, 7 da noite. É, assim, ele teria que ser um pouquinho mais longo pra poder fazer justiça ao conceito.
Acho que vocês esqueceram de falar de um dos melhores filmes, cara.
De sci-fi, de contato?
Desse nicho que é Contato.
Puta, Contato é um filme do caralho. Contato, a gente tá falando a palavra. Contato é um filme do caralho.
E toda vez que vocês falavam Contato, eu pensava, ah lá, alguém vai puxar o filme. Ah lá,
ninguém puxou. Você foi, nossa,
ninguém pensou. Isso foi brilhante agora. É um dos meus favoritos, cara. Tem a Jude Foster lá, tudo. Tem o Matthew McConaughey no comecinho da carreira.
O grande Matthew McConaughey, cara.
E é um filmaço que também é isso, né, cara? É um filme que o principal do filme não é, não tem invasão alienígena, não tem nada. É o contato que eles fazem.
Exatamente.
Né? Tem a ver com aquele projeto lá, o 7, que tá, existe até hoje, inclusive. Na época, na época nossa, usava papel de proteção de tela, lembra?
Sim.
Você colocava o computador no modo de proteção de tela e ele começava a processar dados lá que eram coletados e tal. Então, se você nunca assistiu, meu amiguinho ouvinte, assista aí, Contato, procura aí nos locadores. É um filme acho que de 90 e poucos, 95, 96.
É tipo isso.
E é um muito filme bom, cara. É um filme que até hoje é muito bom, é baseado num livro do Carl Sagan, então você imagina.
Pois é. Não, é realmente um filme muito legal. É um filme muito legal. É um filme
bem legal, é um filme que também te faz pensar no final das contas, assim. E tem, é muito parecido, né? Porque é uma moça, uma cientista, que também é ela ali o centro do contato e tudo, né?
Uhum.
O contato é feito de uma forma diferente, não tem ali o disco voador em forma de Glade pairando na Terra. Mas o contato é feito pelas ondas de rádio e tal, e sim, tem toda uma história. Então vale a pena você que gostou assim da chegada ir atrás desses filmes que a gente comentou, que são ótimos filmes, ótimos cinemovies.
Não, cara, sci-fi é um gênero que a gente tende a... Eu consigo entender a mentalidade de quem não gosta de sci-fi no sentido tipo assim, de escutar ficção científica e pensar naquele filme do John Travolta com os dread alienígena e o olho de lagarto.
Pensando naquelas coisas do Flash Gordon, né?
É, toscona. Um troço muito tosco, parecendo o sketch do Trapalhões. ou pensar
naquele... O Chapolin Aerolitos.
Ou uns bagulho muito fodido, tipo aquele filme, esse filme do John Travolta, que eu esqueci o nome, que eu assisti uma vez, falei, meu Deus do céu, que bagulho horrível. É Battlefield Earth, que eu sei lá.
Nossa.
Puta, que filme, não, que filme, que bagulho arregaçado, velho. Não, que filminho desgraçado. Agora, ficção científica, cara, quando é bem feita, e eu tinha um pouco desse preconceito com a ficção científica, quando eu li o Story of Our Life, eu falei, não, ok, eu entendi o que é o gênero ficção científica, sacou? E aí me fez lembrar de coisas que eu já tinha visto e de tipos. Pô, o Ex Machina, por exemplo, é um filme de ficção científica e é um filme do caralho. É um filme que terminou que eu falei, não, que puta que pariu. Porque é bad vibe, entendeu? Não tem essa coisinha, ah, é porque a humanidade e tal, não sei o que, não sei o que. Não, velho, é bagulho que mostra assim, velho, tá cheio de coisa errada e pra dar errado não custa nada, sacou?
É, só fazer um tech.
É, tipo assim, é o filme que, tipo, não interessa o final. Eu acho que o filme que consegue te deixar naquela linha tênue entre, tipo assim, bicho, pode até dar certo, até de certa forma tô torcendo pra dar certo, mas eu tô sentindo que, tipo, pra dar errado, qualquer merdinha, velho. Qualquer merdinha. Então, eu acho que ficção científica que consegue abordar esse conceito narrativo, independente do tema, independente da época, porque tem ficção científica que envolve tempos antigos, então, assim, aquela ideia de futuro do século XVIII, sabe? Uhum. E tem coisas que são passadas no presente, igual o Ex Machina é passado no presente, ou A Chegada é passado no presente. Então... E tem alguns que são futuristas mesmo. Inteligência artificial é futurista. Então, é um gênero que ele tem uma riqueza absurda, mas que ele sofre justamente por causa dos maiores exemplos que tem e que são os bagulhos que você vê e fala, cara, nossa, isso não é base pra porra nenhuma. Isso não serve. Desconsidera isso. Tem como deletar? Tem como, se a gente pagar o Google, tem como tirar da busca, saca?
O que você falou de um certo preconceito que o pessoal tem em ficção científica é que muita gente confunde um pouco. Acha que, por exemplo, Star Wars é uma ficção científica.
Não, não é. Star Wars é um filme de ação, filme de guerra.
Filme de ação, é uma space opera, que nem eles gostam de falar. Não tem nada de ciência ali, as naves fazem barulhinho no espaço.
Você acabou de gourmetizar o Star Wars usando a expressão space opera, eu sei que ela já existia.
Acho que foi ele que criou praticamente essa expressão.
Eu tô te responsabilizando pro negócio, eu tô sendo injusto. Eu não sabia que existia essa expressão e você acabou de me falar que ela existe. Space opera, faz sentido.
Faz sentido, né? Porque a ideia era botar música clássica enquanto naves atiram umas nas outras.
É, tipo assim, é incômodo, mas faz sentido, tipo, dedo no cu do Nanjo Boquete.
Mas o Star Wars é um filme que, os primeiros, os originais, eu acho uma bosta de filme no aspecto da direção, uma bosta, assim.
O primeiro, né?
Não, é ruim, os cortes são ruins... A direção é ruim. Agora, o filme é interessante, ele passa a ser divertido pelo universo, né? O universo é muito rico.
Sim, exatamente.
E é o que salva meio que o filme. O J.J. Abrams fez um ótimo trabalho nesse recomeço aí da sequência, né? O Despertar da Força é um bom filme, né? O J.J. Abrams, tipo, nunca vai ser um diretor monstruoso. Eu digo, um Kubrick da vida, como a gente estava citando, mas ele é um cara extremamente técnico, enfim, que consegue resolver as coisas muito melhor do que no passado foi feito, enfim.
Cara, ele dirigiu o piloto de Lost, cara, só digo isso.
Ele dirigiu então, o piloto de Lost, a melhor série que já existiu.
Eu já daria um beijo na boca dele, só por essa direção e por aquele episódio.
O piloto de Lost é uma coisa que eu vou te falar que eu não vi igual até hoje. Nenhuma série que eu assisti, eu não me lembro de ter visto um piloto igual aquele.
Até porque eles nunca gastaram aquele dinheiro, né? O cara foi até mandado embora na época.
Mas ainda assim é um negócio... É um negócio inexplicável. Não, acaba o primeiro episódio, você não existe a opção de você não ver o segundo, né?
Pois é, cara, você quer se matar se não tiver o segundo. E eu vi na Globo, cara. Ó, pra você ver.
Não, é muito...
A Globo anunciava assim, o filme que deu origem à série. Porque tinha duas horas de duração.
É uma puta série.
Mas falando do Star Wars, eu tinha um puta preconceito. Quem me ouve aqui no Decrépitos já sabe que eu era totalmente preconceituoso com Star Wars e essas coisas. Mas eu aprendi a gostar, cara. Eu gostei do universo todo. Que nem você falou, do mundinho criado, assim. Não tem como você falar que os filmes são bons, os primeiros. Não são bons, assim. Eu acho. Mas se você fosse criança na época, né? Talvez, né? É claro, é diferente uma criança. A criança gostou, por exemplo, do filme das Tartarugas Ninja na época. E não são filmes bons, cara. É que a gente tem a nossa memória da infância.
Não, é que assim, tecnicamente falando, enquanto cinema mesmo, o filme é ruim. Agora o universo é um negócio absurdo, né?
Tudo que ele criou, né?
Cara, eu adoro ficção científica, pra caralho. E eu tinha comentado que na minha modesta e idiota opinião, eu acho realmente 2001 o melhor filme de ficção científica já feito. Mas o Mordente falou de um filme que eu acho fodido, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, com a Judy Foster e tal. Cara, esse filme é muito, muito foda. E aquela sacada final... Bom, eu posso contar o final ou vai ser um spoiler? Porque o filme tem
do
mais
Contatos Imediatos ou do Contato?
Do Imediatos.
Do Imediatos. Pode, né? O filme tem o quê?
Né? 20 anos. 30
anos? É. 20 anos.
Sei lá, mas a história do cara, cai a bola de metal, cai no mar, nada acontece. Quer dizer, nada acontece pra quem tá vendo a bola. A gente sabe que a mina viajou, que a mina foi até a puta que pariu. E depois...
Ah, então esse é o contato.
O contato. Isso. E aí o cara fala, então, tem mais de 10 horas gravada de imagem estática, tipo... Aqueles chuviscos e tal, né?
Uhum. Então, porque ela tava com o equipamento de gravação, né?
Isso, exato. Então, assim, ao mesmo tempo que todo mundo vê ela cair em 5 segundos, a filmagem tem horas e horas e horas. E, cara, isso é do caralho, porque ela altera, o filme altera completamente a nossa percepção sobre tempo, sobre espaço, sobre a realidade. Uhum. A Chegada faz isso de um jeito inteligente também, né? É, eu confesso que tem uma coisa que eu não gostei na construção do filme também. Eu não gostei do visual dos alienígenas.
É, porque, um negócio meio Cthulhu, assim.
Cara, é uma porra de uma mão com cabeça. Então, sei lá. É, se o alienígena fosse, por exemplo, a fumaça. Porque tem uma fumaça lá, né? Uhum. Se o alienígena fosse a fumaça, eu acharia mais legal ainda. Porque daí você tá tratando com uma matéria, com uma equação de matéria, uma união de matéria que acaba se tornando a vida, né? Um extraterrestre, que a gente realmente não tem a menor compreensão do que seria, entende? Ali não, ali é uma porra de uma mão grande com a cabeça em cima. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco, eu confesso. Mas o conceito do filme é muito bom.
Mas isso do visual dos heptapods, né, que você falou, eu vi muita gente comentando e faz até algum sentido. Será que aquilo ali não era simplesmente uma espécie de projeção deles? Será que ele não tinha ninguém no tal do escudo? Não é escudo, como é que eles falam? Na concha?
É, cara,
né? Porque eles se comunicam por aquele espelho, né? Aquele vidro.
Não sei lá. No conto, ele explica como uma projeção.
Como uma projeção, exatamente. Sim. Porque eles somem, né? Tem uma parte lá que eles desaparecem de uma vez.
O espelho
fica vazio. Eles falam
as
que
as conchas
o cara até atravessa, né? Vai atrás do espelho, assim, não tem nada.
Sim, sim. E as conchas são como estações de transmissão. Uhum. Então, é um lugar onde você entra para receber a transmissão. Uhum. É, então, aquela imagem visual deles pode ser uma imagem que, assim, se a gente for realmente extrapolar no campo do imaginário de uma forma dramática, pode não ser exatamente como eles são de fato, entendeu?
É tipo pode assim, ser tipo uns avatares, assim, pra eles poderem desenhar.
Avatares, é tipo assim.
A linguagem.
É. Mas ali tem uma coisa legal também, que é o seguinte: se a gente considerar que o cérebro é um músculo e a gente desenvolve ele, a gente desenvolve a nossa faculdade de raciocínio, uma das coisas que a neurociência fala sobre o desenvolvimento do seu raciocínio é o aprendizado de novos idiomas. Basicamente porque quando você aprende um novo idioma, você descobre uma nova forma de lidar com as palavras, com os significados e também com a estrutura que você constrói, né? Uhum. Por exemplo, um exemplo que veio na minha cabeça agora. Uma diferença, por exemplo, do português para o italiano. No italiano, as palavras, elas são levadas muito a sério. O significado delas são muito, tipo, levados extremamente a sério. Então, em italiano, você não pode falar algo do tipo o galo ganhou do Cruzeiro. Porque se você fala isso em italiano, a impressão que fica é assim, ganhou o quê? Era presente? Era aniversário do galo? O que o galo ganhou do Cruzeiro? Uhum. Você tem que falar que o galo venceu o Cruzeiro. Porque ganhar é outra coisa. Então, quando você tem contato com uma nova língua que traz um conceito desse, na sua própria língua materna, tipo português, você passa a reentender o significado de ganhar e de vencer. Isso é do caralho, porque o filme aborda isso de uma maneira interessante, que é, a língua é tão diferente, que na hora que ela começa a entender a língua, ela mais do que entende a língua, aquele novo raciocínio faz com que a própria compreensão de tempo dela e do contato dela com o mundo seja alterada. Por quê? Uhum. Porque agora o cérebro dela, conforme ela vai aprendendo, para de funcionar como um cérebro humano e começa a funcionar como um cérebro heptapod. Isso é uma sacada muito boa da história.
Sim, eles mostram isso até numa cena que o Ian, né, que no filme, no livro tem um nome diferente, né, Mordente? Acho que é Gary.
É Gary.
O nome do cara. Que ele chega e pergunta, ela tá lá meio passando mal, que ela tá vendo, né, os flashes do futuro. E, inclusive, já estamos na zona de spoilers, então...
Já entramos na zona de spoiler?
Já entramos, então já podemos falar tudo. E ela tá meio passando mal ali num canto, e ele pergunta pra ela se ela anda sonhando com a língua deles. Aí ela diz que não, e logo depois ela acorda e você vê que sim, ela tava sonhando já com aquilo, que só mostra que o cérebro dela começou a pensar daquela maneira toda, né, de compreender a linha do tempo... Que não é mais uma linha, né? Não é mais linear o negócio. Ela tava vendo passado, presente,
sim,
futuro,
é um lance,
tudo misturado. E não era uma coisa que ela escolhia, mesmo, né, cara? Ela tinha flashes, assim, conforme a situação ia acontecendo. Isso que eu achei legal. Ela, sei lá, ela pegava alguma coisa e... Piu, via algum negócio e aquilo acabava servindo de resposta para uma coisa que ela precisava. Só que, na verdade, ela já tinha vivido aquilo. É muito doido,
sim,
né,
você pensar isso. Eu gostei de como que o filme traz isso em relação ao conto, porque eu tava muito acostumado com narrativas, tipo assim, de grandes revelações e tudo mais. E no conto, quando ele começa a falar, isso e tal. E aí, tipo assim, ele já usa um lance de linguagem que na língua escrita fica muito mais legal, que é o jogo com tempos verbais. Então,
exatamente.
Ele joga muito, sacou? Joga muito com o lance. Os primeiros momentos do conto falam justamente, tipo assim. Aí eu me lembro de quando você quebrou seu braço jogando bola. Você vai fazer tal coisa, Peraí. Você tá lembrando do negócio que vai acontecer? Tipo assim, ele vai julgando com o tempo verbal.
Tem uma lá que ela fala, eu me lembro de quando você tiver 5 anos.
Exatamente.
Não sei o quê.
E isso é um negócio que eu achei do caralho e que o filme conseguiu traduzir legal dentro ali das limitações conceituais, porque no começo do filme, né, nos primeiros momentos, na entrada, na coisa, você meio que já sabe o que vai rolar, porque o pôster entrega, o trailer entrega um pouco, mas você acha que ela está atormentada pela memória de uma filha dela, da filha dela que morreu. Você fica com essa impressão, tipo, pô, a menina, né, a mulher perdeu a filha e tal, não, que baque fudido e tal.
Eles te enganam direitinho, né?
Os dois enganam direitinho, tipo assim, pô, a menina morreu. Porque no conto, quando você sabe muito rápido, tipo assim, porra, a menina morreu. E você pensa, pô, qual que vai ser a revelação dessa porra, então? E aí chega no final, não tem exatamente uma revelação.
A menina, mas você virou um heptapod.
É, tipo assim, só que ao mesmo tempo não tem uma grande revelação dessa, porque na minha cabeça, é tipo assim, porra, isso tinha que estar no final. Essa menina morta, a menina, entendeu? Menina morta!
Zumbiduinha voltou.
Tinha que estar no final, mas só que quando você continua lendo, você passa por um processo tão intenso pra poder, porque ele começa, né, ele vai julgando as peças, depois vai juntando elas, que você termina o conto e não tem, a grande revelação é o que você acabou de vivenciar enquanto você lia. E o filme entrega exatamente isso, porque você primeiro acha que ela tá atormentada por memórias do passado, até eventualmente você perceber, e aí eles julgaram o lance do sonho, né? Que ela começa, né, tá sonhando com essas coisas, e aí quando você começa a perceber, não, peraí, essa menina que morreu, ela não existe ainda. Essa mulher tá tendo previsão do futuro. Não, ela está tendo uma lembrança do futuro. Por quê? Porque a língua dos heptapods, o conceito linguístico, o significado, a semiótica deles, não trata o tempo como uma coisa tipo nascimento, crescimento e morte. Trata como, tipo assim, velho, é um círculo.
É uma série de acontecimentos que irão, aconteceram.
Exatamente.
Parece aqueles tempos verbais do Violento do Tempo, do Douglas Adams, né?
Exatamente. Então, no filme é muito legal por causa disso, ele engana direitinho, porque você acha que ela entra nesse rolê de traduzir a língua dos heptapods, porque ela já perdeu a filha e ela, tipo assim, não, beleza, vamos fazer, né, fazer o quê e tal. E na medida que o tempo vai passando, você fala, não, peraí, qual que é dessa menina que morreu e tal? Ah, caralho, velho. Então, peraí, mas ela, se ela tá prevendo o futuro? Não, mas ela não tá prevendo o futuro. Ela já meio que sabia instintivamente que ela ia... ela começa a perceber que ela meio que já sabe o que, que vai rolar e que essa menina vai nascer a partir dessa experiência. Então, tipo assim, os alienígenas estão dropando, não, eles não estão colocando o futuro pra ela, eles estão preparando o cérebro dela pra ela saber o que, que vai rolar, de forma que ela consiga, na língua dela, no conceito dela, explicar isso para a humanidade, porque rola aquela coisa toda dos militares. Por quê? Porque as primeiras traduções rudimentares que os outros linguistas falaram, que os caras tiveram colapso nervoso e exaustão e o caralho, porque não seguraram a onda, conseguiram traduzir o conceito de arma. Só que o lance de arma, que é o que o Saulo falou, a palavra para a gente significa uma coisa, mas do jeito que eles quiseram colocar, era justamente o conceito de, tipo assim, cara, vocês estão subutilizando a capacidade de comunicação de vocês. E no conto ele coloca isso de uma forma interessante, que é o lance da música. Porque se você pega uma partitura, a partitura é uma língua. Entendeu? Sim. Então a pessoa que consegue ler uma partitura, ela entende outra língua, porque ao mesmo tempo são duas coisas que você está fazendo com o ar. Você falar, você emitir sons, você está fazendo uma coisa com o ar. E você tocar um instrumento, cantar, você também está mexendo com o ar. Então o Zeptapods tem um negócio dos barulhos, que é a primeira abordagem que todo mundo tenta, né? O que são esses barulhos? Vão pegar semelhanças entre os ruídos que eles fazem. Quando eles começam a botar a linguagem escrita, que é realmente o grande ponto e o grande gerador de memes desse filme, é que você percebe que assim, os caras têm duas formas de língua. O ruído, ele serve para alguma coisa que não fica explícita em momento nenhum. Mas quando começa a passar pro escrito, é que você consegue perceber que, independentemente de quantas formas eles têm de comunicar, a noção de tempo, de significado e de existência deles é outra. Mas que eles conseguem colocar de uma forma que o cérebro humano tá pronto para comportar. Então, quando eles falam negócio de arma, é isso. É tipo assim, vocês têm na mão de vocês a arma perfeita, né? Vamos colocar a ferramenta, né? Não é a arma, mas a ferramenta perfeita para vocês perpetuarem e evoluírem a espécie de vocês. E a gente está aqui para entregar isso para vocês. A gente, né, avaliou, a gente viu aqui, a gente chegou a essa galera pode fazer isso.
Eles não eram nada bobo, né? Porque eles vieram porque eles falaram que depois de 3 mil anos eles iam precisar que a gente ajudasse.
Tem uma definição muito boa do Schopenhauer sobre o ser humano, que ele fala que o ser humano vive entre o desejo de ter e o tédio de possuir, né? Então você quer muito uma coisa, quando você consegue, você já não quer mais, você quer outra. E assim, e aquela frase clássica que eu sempre falo, que é escolher é perder. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, eu comecei a namorar uma garota, eu disse não pra 3,5 bilhões de outras, entendeu? Eu poderia, por exemplo, casar com a Mônica Bellucci, eu poderia namorar, sei lá.
Caraca, tá bem assim?
Então assim.
Você já viu o Saulo,
ou
cara?
Ou seja, no momento que eu disse sim pra uma possível namorada, eu tô dizendo não pra qualquer chance que eu pudesse tentar ter com a Mônica Bellucci. O ser humano sofre com isso. Agora, a partir do momento que ela entende o tempo, ela também aceita o tempo. E isso é muito interessante. Porque ela sabe que ela vai ter uma filha e vai morrer, mas em nenhum momento que a filha vai morrer, mas em nenhum momento ela fala assim, não vou ter uma filha. Ou, como eu sei do que minha filha vai morrer, eu já vou começar um tratamento para que ela não morra. Não existe esse tipo de correção. Ela entende e aceita que o destino dela é aquele mesmo e é aquilo que ela tem que viver. No entanto, aqui a gente encontra uma dicotomia no filme, que é os alienígenas vêm falando assim, então a gente vai precisar de vocês daqui a 3 mil anos, beleza? Então daí você fica, se você se pergunta, ué, mas eles não aceitam o futuro igual o ser humano, igual ela passa a aceitar? Se eles estão no passado, no presente e no futuro e eles já sabem que eles vão se fuder, cadê a porra da aceitação, né? Como ela passa a ter uma aceitação? Então isso é um pouco complexo. Mas ainda assim, se a gente analisar só o âmbito dela, as características dela, da mulher, é muito interessante porque ela não questiona em nenhum momento, tipo, nem fudendo, eu não vou ter uma filha pra perder e depois ficar triste pra caralho. Não, eu entendi que é isso mesmo que acontece, e paciência, esse é o meu futuro, esse é o meu destino. Na verdade não é o meu futuro, né? Mas esse é o presente que eu vivi, ou esse é o passado que eu viverei. A parada se mistura e a pessoa simplesmente aceita.
Tipo assim, essa é a minha página, essa é o meu capítulo.
Mas isso que você falou, Saulo, eu acho que dá pra gente pescar ali mais ou menos pelo filme. Por exemplo, conforme o futuro dela é um futuro, entre aspas, que ela já viveu, que ela tem que viver, né? Uhum. Que nem você falou que ela aceita. Às vezes o dos heptapods, onde os humanos ajudam eles, também é o futuro que eles têm que viver. Só que para isso eles precisavam vir aqui, do mesmo jeito que ela precisou falar com o chinês. Acontecesse aquilo.
E assim,
entendeu?
E você pensa que
já estava determinado tudo. Assim.
Mas você pensa que os ETs, seja lá o que for, eles estão muito fodidos, né, velho?
Por favor, heptapods.
Os heptapods estão muito fodidos. Porque os cara vêm pro planeta Terra pedir ajuda é porque fudeu muito, velho.
Fudeu muito. Verdade, né, cara? Vai estar uma merda desgraçada lá onde eles estão, né? Ele não deve ter mais nenhum, né, pra ele pedir ajuda, só sobrou aqui.
Fudeu muito, velho.
É tipo isso.
Convenhamos, né? Veio pedir ajuda pra Amy Adams, né, cara? Quem não viria?
É verdade.
Aquele narizinho dela.
Ela segura a onda total, mas é um sinal claríssimo de falta de recursos. Porque, porra, até os. Acho que se bobear, até os vogons do Douglas Adams podiam ajudar e já não deviam estar mais nessa. Até os Cylons do Babylon 5 podiam ajudar também. E os caras realmente estavam numa situação ali de uma seca galáctica extrema. Pra falar, velho, é a Terra, velho. Os caras, nossa, sério, velho? Nós vamos ter que ir lá, cara. Aí o cara, porra, velho, mas isso é loucura. Aí, eu fico imaginando esse filme pela perspectiva dos heptapods. Os caras falando... Mas nós vamos ter que ir pra Terra pedir ajuda. Nossa, sério, velho? Mas isso é loucura. Loucura é melhor do que nada, cara.
Eles pensando, ia lá... Eles pensando, ia lá, lá vem os idiotas com a gaiola de passarinho. Olha lá os bobão. Se a gente quiser, a gente mata eles aqui na hora.
Aí, tipo assim, aí deve ter tipo, o Jeff Goldblum dos heptapods, que é o cara que chega com a pilha de papel, e os papel vão caindo enquanto ele chega desesperado. Eu preciso falar com o presidente! Eu preciso falar com o presidente agora! Os caras, não, você tá louco? Não, é sério, cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Ele descobriu uma coisa óbvia, né?
Descobriu uma coisa óbvia. Fala, não, porque o cérebro dos humanos, ele tem uma abertura tal, se a gente conseguir explorar essa mini abertura, talvez eles consigam entender o nosso conceito, é igual o negócio do buraquinho da Estrela da Morte, ou sabe, aquela última, o Dormagedon lá, que é o negócio que o cara, tipo assim, velho, você vai ter que subir e sua nave vai explodir, mas, tipo assim, vai rolar total. Se você fizer isso, o cara, não, beleza. Aí o cara deve ter chegado e falado, velho, não, tem uma aberturazinha ali e tal, tipo, cerebral, emocional, psicológico e tal, que se você entrar por ali, dá pra eles poderem entender o conceito e aí eles conseguem quebrar o nosso galho e tal. Os caras, não, vão tentar então. Eu tô velho demais pra essa merda, velho. É o heptapod, vai vir um whisky assim, né, velho? Tipo, todo azedo. Eu tô velho demais pra essa merda, velho. Tomar no cu. Vocês estão difícil demais. Vocês destruíram o negócio.
6 whiskeys, né? 6 copinhos de whisky. Uma copa na outra.
Como é que eu fico nessa, cara? Vocês estouraram um shopping center inteiro. Não sei o que, não. Eu quero armas e distintivos na minha mesa agora.
O Abbott e o Costello.
O Abbott e o Costello.
Que, inclusive, no livro também são nomes diferentes, né?
São, pior que agora eu não vou lembrar,
em
cara.
Em português
não.
Ficou Melindrosa e Framboesa.
É sério? É. Que bonitinho.
Não sei se é a tradução exata. Tem várias coisinhas diferentes, né? No conto não tem os soldados malucões que querem explodir o negócio, né?
Não tem. Tipo, rola
eles
uma certa...
Eles puseram essa ação, assim. É... Rola uma certa...
Tensão.
Confiança, tensão e sim. Tal, mas não chega a esse
tipo
ponto.
Tipo assim, envolve os militares, no conto envolve os militares, e o cara até, de certa forma, fala, tipo assim, velho, nós estamos na pressão, porque, tipo assim, nós somos militar, sacou? Nosso negócio é meter bala, então, assim... Eu tenho um cérebro, eu gosto de usar ele. Se você quebrar meu galho, a gente não mete bala, sacou? É tipo isso.
Eu achei que isso no filme foi tão jogado, cara, não sabe? Foi tão...
Meio...
Ah, papum, explodiu. Os caras estavam esperando a segurança com arma, cara.
Uhum.
E ficou por isso mesmo, né? Parece que não teve muito... Prenderam todo mundo e beleza. Não era tão importante mostrar.
Botou um gancho ali que não encaixou nada nele. Não pendurou rede nenhuma nesse gancho.
E é legal que isso mostra também como os heptapods sabiam mesmo do... Disso,
tanto
é que eles deixam. Não, e eles deixam até o último segundo pra expulsarem os dois, né, lá do negócio, pra eles sobreviverem à explosão.
Sim.
E tadinho do Costello, coitado.
É.
Morre.
Mas o
não sabia.
É. Não, mas já estamos na zona do spoiler, então
já
é isso tamo, aí.
Cara. É. E a única sabendo, morte que nós temos no filme.
E sabendo, ele aceita.
Ele aceita, é.
Sim.
E legal que ele fala que tava em processo de morte, né? Como será que é a morte do. Dos heptapods.
Nem
tá caindo uma perninha por vez.
Nem assim. Existe, cara. Viram uma terceira camada de projeção, porque eles já têm duas, né?
Vira aquela fumacinha.
É. Porque tem aquele negócio também, eu não sei se é o Lovecraft que trata disso, agora realmente não vou lembrar o nome do ator, D.H. Lawrence, H.G. Wells. Eu acho que é alguém com duas iniciais mudas e um sobrenome. Mas trata do lance de cores inteligentes. Então, é aquilo que a gente está falando da projeção do lance das conchas, da transmissão do contato, que a gente vê como espécies de polvos de sete tentáculos, mas para eles ali é um plano existencial diferente, que às vezes eles são tipo cores inteligentes, é tipo assim, um bagulho absolutamente etéreo. É um negócio que não é físico, não é material, não é tocável, entendeu? Mas que existe subjetividade, então, tipo assim, tem um indivíduo, vai ter o Abbott, vai ter o Costello, mas que se comunicam e convivem entre si de uma forma totalmente diferente, com pontes de energia, vamos dizer assim. Eu detesto usar a palavra energia se não for para esporte, mas sabe, um sistema de convívio, um sistema de convívio entre da própria espécie, um sistema de sociedade, de comunidade, que não é exatamente material, né? Que não é tocável, porque a gente está dentro de cinco sentidos, né? A gente vê, a gente cheira, a gente escuta, a gente sente o gosto, a gente toca, e de acordo com M. Night Shyamalan, a gente também vê gente morta. Mas o grande lance é que a gente não tem exatamente uma ideia, então às vezes eles nem heptapodes eles podem ser, então às vezes nem morrer eles morrem, mas talvez pela ideia de tipo assim, cara, eles entendem o conceito de morte, então pode falar que eu tô morrendo, sacou? Tipo, pra talvez eles entenderem, pra agilizar o processo, pra...
Sim, sim, é que talvez não haja dor, né? Eu digo assim, quer dizer,
é verdade, é tem, cara, um você
não... faz parte, entendeu?
Você colocou um negócio importantíssimo aí agora, cara, que é exatamente isso. A gente também, né, quando a gente fala a gente, tipo assim, no planeta Terra, de uma forma até considerável, a gente lida com o conceito de dor, sacou? E a gente trabalha muita coisa na existência terrestre, e a gente trabalha ao redor disso, né?
Sim.
Não só humano, mas de animais também e tal. Um negócio que, pô, você vê, sabe? Tipo, um animal sentindo dor, um negócio que você fica na bad fudida. Mesmo que seja uma coisa natural, tipo assim, um leão atacando uma gazela, você vê o terror na cara da gazela, fala, cara, isso deve doer demais, que merda. E a gente, como ser humano, também a gente lida. Então, muita coisa realmente gira em torno. A dor é um sol existencial, né? Tipo, muita coisa gira ao redor ali da dor. E para os heptapodes, talvez isso simplesmente não exista. Então a gente não tem a noção do que é não computar isso. Mas ao mesmo tempo os caras têm a compreensão, tipo assim, não, eles têm esse fator, então vamos colocar de uma forma que eles vão entender, saca? A gente precisa, infelizmente precisa deles, então vamos colocar de uma forma que eles entendam para poder agilizar esse processo, senão a gente se fode também.
Que ela fala que a diferença do ser humano para outros animais, etc., é que nos animais, por exemplo, num gato, num cachorro, etc., uma cobra, num jacaré, a essência precede a existência, e no caso do ser humano, não. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, ninguém ensina o gato a miar. O gato já nasce miando, ele já... O chip de miar, de cobrir areia, de arranhar sofá, de subir no telhado, ele já nasce com esse chip.
Sim.
O ser humano não, o ser humano nasce em branco. E o ser humano, ele vai aprendendo ao longo da vida, e o ser humano decide o que quer ser. Tipo, o rato não decide o que quer ser, o elefante não decide o que quer ser. Ele não para e fala, puta, eu não quero ser elefante, quero ser outra coisa. Existe isso. Uhum. Então a essência precede a existência. No caso dos ectapodes é muito parecido, porque a essência dele tá lá, e como ele já tá no começo e no final da vida dele, essa essência já precede a existência. Por quê? Porque a existência dele, ela não tá num plano. Ela não tá no agora e amanhã eu morro. Porque ele já morreu. Enquanto ele tá vivo, ele já tá morto ao mesmo tempo.
Uhum. Né?
Então o jeito mais fácil para ele talvez seja justamente aceitar essa essência, aceitar essa diferença. E para quem fica amigo, tipo, fica brother do Ectapod e tal, vai sofrer, fala, puto, o Costello era mó gente boa, gostava dele, que bosta, ele morreu. Mas uhum. Na verdade, no plano do Costello, beleza. Porque ao mesmo tempo que eu tô aqui com vocês, eu já sei que eu morri amanhã. Faz parte.
Isso, nossa, cara, não, extremamente bem colocado, cara. No caso. Os heptapods, eles têm um lance que a gente entende como inferior, né? Nesse sentido, a essência vem antes da existência, que a gente entende como uma superioridade dessa coisa. Não, cara, se você soltar um bebê, igual o lance das meninas lobo da África lá, soltar um bebê para ser criado entre lobos, vira uma criança feral. Então, tipo assim, você vai ter uma criança de 10 anos aí que só faz barulho, entendeu? Que é um bicho mesmo e tal.
Isso.
Então é isso. E a gente entende essa coisa, essa tela em branco como uma coisa superior, não. Porra, ao mesmo tempo que você pode ser uma criança feral, você pode ser, porra, o maior neurocirurgião do planeta, sacou?
Louise,
I am Louise. Ian, you want to introduce yourself?
Yes.
Louise.
Screw it. Everybody dies, right?
Sir, Donnelly is taking off his hazmat suit. Permission to abort?
Continue the session.
Ian.
Louise. You. Who are you?
Thinking Abbott and Costello.
Yeah.
Yeah.
Yeah, I like it. I like it.
Wow.
Quero saber de vocês, né, no conceito todo do filme, né, que nós temos a Louise, a personagem da Amy Adams.
Uhum.
Amy Adams. Amy Adams, inclusive, que... Já pegou o Batman, já pegou o Superman, agora pegou o Gavião Arqueiro, essa aí tá...
tá podendo bastante.
Tá caindo no nível, né? Vamos ser sinceros.
Batman, mas é porque ela já sabe que é o destino dela, entendeu? Então ela simplesmente aceita.
Pega eu, Amy Adams. Mas enfim, Amy Adams, inclusive, eu reparei, eu tava reassistindo o filme hoje cedo, até mandei mensagem pra vocês que eu tava fazendo, né, pegando o time code dos inserts que eu vou fazer aqui no episódio. Eu reparei uma coisa, cara, a Amy Adams tem a mão feia. Que coisa. Descobri um defeito dessa mulher. Ela tem as mãos feias, cara. Tem umas mãos de véia, assim, as veias aparecendo.
A mão dela é bem intensa mesmo. Cara, me lembrou, você falou disso agora. Eu não vou te falar que, tipo assim, eu reparei com a mesma intensidade, não, mas você tá certíssimo, cara. Porque eu assisti esse filme em novembro, dezembro, não tô lembrado. Mas agora que você falou, eu lembrei do micro momento deu no cinema, que tipo assim, que mão maluca, sabe? Tipo assim, o cérebro computou, mas jogou lá no fundo. Tipo assim, não.
Tem aquela hora que ela bota a mão que o Heptapod pede pra ela escrever.
Sim,
aí ela põe
sim.
A mão no espelho, assim.
É uma mão muito... É uma... Cara, mas é a mesma coisa, apesar de o exemplo que eu vou usar ter um destaque muito maior, mas é o mesmo lance. Tipo, pra você não vai contar, porque pra você todos os pés são feios, mas é o pé da Uma Thurman, cara. Que é Uma Thurman, eu acho um espetáculo de mulher maravilhosa. E tipo assim, porque ela é, sabe, pra mim é tipo assim, perfeita.
Porque ela é maravilhosa.
É, perfeita. Você não consegue dizer exatamente porquê,
uhum.
Sabe? Porque até uma coisa que eu vi no... Alguém usa esse paralelo da Uma Thurman no Top Gear, que fala vai falar de um carro e fala, tipo assim, é perfeito, você não sabe dizer porquê, mas é perfeito. E ela é exatamente isso, fala, cara, é exatamente isso. Mas no Kill Bill, que rola uma cena do pé dela, e é tipo, puta pé maluco.
Tipo, pé maluco.
Sabe? Puta pé insano que você fala, cara, tipo, faz sentido que seja o pé dela, faz bastante sentido, mas ao mesmo tempo, nossa, sabe? Você fica meio, tipo assim, não, por quê, cara?
Cara, você sabe que todo mundo sabe do meu ódio por pés, né?
Sim.
Inclusive, agora no episódio número 100, eu botei de volta lá, ó,
sim,
o trechinho que eu falo.
Ressuscitou.
Mas você sabe que esses dias eu tava naquela busca que você faz, aquela busca aberta do Instagram?
Aham.
Que você acha de tudo? E eu vi uns pés lá, cara, de... uns pés, assim, um par de pés, de uma moça só. Uhum. Que eu parei e pensei e tive que admitir. Olha, puta, pé bonito da porra.
Ah, então o senhor agora tem tarazinha em pezinho de gente.
Não.
Virou tem. 180.
Eu só, achei, eu só falei que olha aí.
Você tem que aceitar seu destino, cara. Você tem que aceitar seu destino. Agora que você aprendeu a apitar, pode.
Não pode ver um pezinho.
Que agora...
Não pode ver um pezinho, uma mãozinha.
É. Já... Daniel, eu lembro, eu lembro muito bem que você vai passar a adorar a pés, cara.
Mas então, voltando à pergunta que eu ia fazer pra vocês no começo. Vocês, se você, até o livro, né, eu falo livro, porque pra mim esse negócio de ser um conto não me entra na cabeça. Eu acho que isso tinha, o cara tinha que ter escrito um livro, cara. É um conceito, cara, muito genial pra ser só um conto.
Bicho, ele desembolou em 40 páginas, você tem que bater a cabeça que aceitar, no chão, né? E, tipo,
tem que assim... aceitar, não adianta. Mas eu acho que se ele tivesse feito um livro, cara, ele tava ali no...
Não, cara, já tem livros que lidam exatamente com isso.
É, tudo bem, tem um filme, né? Vamos considerar o livro não, mas como se fosse um filme.
Tem livros completos que lidam com o exato mesmo conceito. Desculpa, eu tô falando um pouco longe, foi mal.
Tá bem longe, inclusive.
Tem livros, que, tem livros que lidam com o mesmo lance de, tipo, divinar uma existência e que resolve isso. Tipo assim, é um livro inteiro. Esse cara fez a mágica de fazer a mesma coisa, de fazer o mesmo conceito em 40 páginas, cara. Tipo, não,
é, mas
não tinha que ser um livro. O filme tinha que ser grande. O conto é perfeito, o filme tinha que ser grande.
Mas seja
não é o contrário.
Que se não fosse o filme, não seria tudo isso, certo?
Não, em termos da galera saber de popularidade, com certeza não. Com certeza não. Com
de gostarem da coisa.
Não.
Mas voltando à minha
pergunta. A pergunta, por favor, desculpa.
O conto, ele tem lá um trecho que ele fala daquele negócio do livro das eras, né? Um conceito bem já antigo. Se vocês tivessem esse livro das eras e tivesse ali o capítulo, a história da sua vida, e você soubesse o que vai acontecer, o que a personagem da Amy Adams tem,
uhum,
de saber que ela vai ter uma filha e que essa filha, ela vai eventualmente perder essa filha, inclusive no livro a filha, ela morre de outro jeito, né? Ela morre num acidente de escalando, né?
Uhum.
E no filme ela tem uma doença rara lá e tudo. Se vocês tivessem essa possibilidade de ter, saber que o final de algum acontecimento da sua vida seria trágico, vocês optariam por viver esse trajeto todo até esse final, mesmo sabendo como ele acaba? Não tô aqui entrando no mérito de você ter a opção ou não de escolher, mas se vocês tivessem, se vocês fossem escolher, vocês escolheriam?
Cara, dentro desse conceito, tipo assim...
Você teria a filha? Vamos entrar na história do filme mesmo.
Cara, eu tô partindo...
É difícil, né? Eu pensei muito nisso.
Não, porque eu tô pensando de qual princípio partir. Eu tô sendo mais científico e sci-fi possível. Tô pensando de qual princípio eu parto. Se o princípio a partir do qual eu saio é que se eu tô em posse desse livro das eras e se eu tô em posse desse livro,
uhum,
é porque eu já... Eu cheguei num ponto no qual eu entendo o que significa ler esse livro. Tipo, não sacou? Não é uma porra de um bagulho que eu achei num terreno baldio um dia que eu, sabe, um dia que eu fui num bloquinho de... Um dia que eu tomei tequila...
Na minha...
Sacou? Não é um negócio que, tipo assim, eu tomei tequila no bloquinho de carnaval, parei no terreno baldio e achei o livro das eras. Tipo,
não,
assim,
faz de conta foi isso. Você foi lá, entrou na caverna do Vingador e achou o livro das eras, tem lá a história da sua vida.
À toa. Eu não tava procurando.
Isso, igual a Amy Adams. Ela não
mas, tá na hora, mas na hora que eu vou ler ele...
Tem lá, Rafael Mordente se casou e tal coisa, teve dois filhos, um dele morreu e blá blá blá. Você,
entendi.
Se você soubesse disso, você ia? Você
na hora, tipo assim, na hora. Se eu começasse a ler, eu continuaria
você
a ler?
Você teve ali aquele flashzinho. Pum. Não, uhum, não é continuar a ler, você iria fazer
então, aquilo. Então já li.
Você já leu, já tá sabendo e foi embora.
Eu tava bêbado e eu li tudo.
Não sei. Se você tava bêbado, você não ia lembrar, né? Tem esse problema.
Cara, tipo, eu acho que eventualmente meu cérebro ia se embrulhar em cima da ideia. Tipo assim, você já leu, cara, não interessa o que vai fazer. Tipo, se você se matar agora, se você sair daqui, descolar um revólver e dar um tiro na sua cabeça, de alguma forma a sua subjetividade vai te levar pra esse ponto de novo até você cumprir isso, entendeu? Se você, tipo, não... nunca mais transar na sua vida... Tipo, essa frustração de nunca mais transar pra não ter essa menina que vai morrer... vai te matar de um jeito e você vai voltar pra esse ponto de novo, sacou?
Então, tipo, mas, assim, mas
só
então,
vai.
Mas então você concorda comigo que o filme... ele te dá a ideia de que aquilo não tem jeito. Aquilo é o que aconteceu e vai acontecer, não importa.
Sim. Assim,
as ações dela aqui no nosso presente, entre aspas, vão eventualmente levar aquilo, né?
Sim, sim.
Então ela
é uma ideia.
Ela não
é uma
escolheu
ideia...
viver aquilo.
Não, tipo assim, ele meio que assassina o livre-arbítrio.
Sim, é.
Pra poder.
Ela sabe
poder
que aquilo
divinar,
vai acontecer e vai,
é.
Né?
Pois é, mas ele assassina a nossa concepção de livre-arbítrio pra poder, a partir dessa morte do livre-arbítrio, brotar uma ideia existencial diferenciada e, vamos dizer, paralela à nossa, né? Porque é um negócio que não tem... que a gente consegue ver e espelhar, mas não tem um ponto que liga uma coisa com a outra. Então, esse é um negócio que eu não tinha pensado nisso. É realmente um conceito que mata o livre-arbítrio. É deslumbrante você ler um negócio desse, às vezes até você vê no filme, mas conceitualmente, realmente, esse cara fez um negócio que, tipo assim... demanda cojones, cara. Esse
Sim,
cara
teve chega a ser culhões. Assustador, né, cara?
Esse cara teve culhões, cara. O cara, tipo, matou o negócio. Eu não, tipo, eu não gosto mais desse conto, eu não gosto mais desse filme, cara. Eu quero que acabe o episódio agora.
Porque eu vi gente falando assim, ela escolheu ter essa jornada porque ela já amava aquela criança, mesmo sem conhecer. Mas se você for parar pra pensar, até pela cena do chinês lá, cara, ela não escolheu nada. Tipo, ela aceitou, foi o que o Saulo falou antes, ela aceitou e foi seguindo. Ah, esse aqui é o cara que eu acabei de conhecer, e ele vai ser o meu marido, eu vou ter uma filha com ele, tarará. E até isso, eu entendi, pelo menos isso, foi o que fez os dois se separarem, né? Quando ela contou, tem a cena, né, dela contando...
Que ela sabia.
Que ela contou alguma coisa ruim pro pai dela, e por isso o pai largou. Só que depois ele volta, né, tem lá um abraço sim, lá. E eu acho que é isso, cara. Foi o que você falou, do livre-arbítrio já era.
Eu vou te falar que a grande revelação, tanto do conto quanto do livro, me veio só agora.
Olha aí, fui eu que...
Foi você que dropou esse negócio. Esse cara matou o livre-arbítrio, cara. Você dropou uma pergunta que eu não tinha parado pra pensar, que o conceito maior é esse. O conceito maior dos dois é isso. E se não existisse, saca? E se isso não existisse? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque o livre-arbítrio é uma ideia sublime, é um negócio lindo. Como é que eu faço a não existência do livre-arbítrio parecer tão sublime e tão bonita quanto a existência do livre-arbítrio? Como é que eu faço isso? Caralho, cara, eu preciso mijar.
Vai lá.
O negócio até desarranjou minha bexiga aqui. Eu acho que o Saulo morreu até.
Não. Eu tô aqui.
Saulo Mordente.
Saulo Padre de Melo.
Saulo Milete. A pergunta que eu fiz pro Mordente já vale pra você. Você, se você soubesse o que você tem aí pela frente na sua vida. Na sua bela vida que você leva, todo mundo sabe, você é todo rico e tal.
Caralho, velho, tem essa?
Tem essa. Você é o playboy do Decrépito.
Nossa senhora, velho.
Mas se você soubesse o final ali de uma certa história, né? No caso do filme, que tem a filha da moça que vai perecer. Se você tivesse a escolha, no filme eu e Mordente já chegou à conclusão aqui de que não tem escolha, de que o livre-arbítrio morreu, ela não tem o que fazer. Mas se você tivesse essa escolha, você seguiria a jornada toda?
Cara,
ou você tentaria mudar isso?
Ah, não, cara, eu jamais tentaria mudar alguma coisa. Eu acho que liberdade... Essa frase, uma vez eu li, ela ficou na minha cabeça e ficou até hoje. Liberdade é o direito que você tem de escolher com quais correntes você vai se aprisionar.
Olha, num... que susto, eu achei que você ia mandar um liberdade abraçado sobre nós.
Mas não, mas é sério, eu acho que não existe isso. Eu acho que, no final das contas, cara, se você passa a ter uma consciência sobre aquilo que você vai viver e enfim, o seu futuro... passa a estar claro como se fosse um passado. Eu nunca penso o futuro como futuro. Eu gosto de pensar o futuro como um presente que ainda não aconteceu. Porque isso muda, sabe? Isso transforma as coisas na sua relação com a sua própria vida. O que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, Digamos que, sei lá, eu vou inventar uma história aqui, tá? Digamos que eu não, sei lá, não tenho carro. Então eu não tenho carro, eu ando só, só a pé, de ônibus, de táxi, de Uber, seja lá do que for. E aí eu falo assim, puxa, mas eu quero ter um carro. No momento que eu começo a juntar dinheiro para comprar um carro, eu não estou pensando no futuro. O que eu estou pensando é em alterar o meu presente. Eu quero viver um presente diferente do presente que eu vivo hoje, entendeu? Então quando você passa a olhar o futuro, não como o futuro, mas como o seu próximo presente, como você gostaria que seu presente fosse, você tangibiliza e torna todo o planejamento muito mais factível e fácil de ser interpretado e executado. Agora, aqui a gente está falando de uma coisa muito mais complexa, porque obviamente você passa a ter noção de tudo que você vai fazer, independente se você vira para a esquerda ou para a direita, o seu destino já está traçado, né? E aí eu acho que a gente entra na questão da causa e consequência, porque mesmo que você fale assim, putz, sei lá, eu já sei que daqui a 5 anos eu vou morrer de uma doença. Ah não, mas como eu sei, eu vou fazer de tudo para alterar e para evitar isso e tal. Então, mas causa e consequência. O fato de você evitar uma coisa não impede que outra aconteça. Então essa porra vira uma cachoeira, vira uma cascata e a tendência é só piorar. Então, cara, abraça a morte e seja feliz, se for o caso, sabe? Seja lá o que vier, que venha sabendo que eu tô pronto, que eu me preparei e que eu tô pronto pra viver essa experiência. Tipo, viver já foi do caralho e morrer também vai ser, ponto.
Você teve toda a chance do mundo de ressuscitar o livre-arbítrio e você não fez isso.
Não, cara. Jesus é maravilhoso, cara, mas eu não acredito no livre-arbítrio. Livre-arbítrio pra mim é uma piada, sabe? Tipo, livre-arbítrio é muito estranho, cara.
Não, mas eu concordo com esse lance de encarar o futuro como um presente mutável.
Uhum. O seu próximo presente.
Exatamente. Eu já tive meus conflitos internos em relação a isso, eventualmente, de tanto raciocinar e questionar as coisas, eu cheguei nisso. E aí, do que eu li a respeito, do que eu inferi sobre informações, do que eu ruminei comigo mesmo, eu concordo com isso. Então, assim, continua permanecendo um certo mistério, né? Porque a gente acaba não sabendo, mas a ideia do futuro como um presente mutável é exatamente isso. Você meio que tem as paradas que você quer e tal, e assim, o que não tem como evitar, não tem como evitar. E a ideia de você saber o que não tem como evitar, tipo assim, quando, como, porquê, etc, é meio que a caixa de Pandora, né? É meio que o negócio que, assim, se você realmente tem acesso a um negócio desse, você causa um turbilhão na sua cabeça que possivelmente, conceitualmente, teoricamente, é um negócio que, assim, depois que passa esse turbilhão, a tendência é que você, tipo assim, né, vai fazer o quê, sabe? Mas teria que ser um negócio com uma incrível riqueza de detalhes, no sentido de, tipo assim, são só ações, são só causas, consequências, são só caminhos mesmo, tipo assim, se eu for pra cá, eu vou acabar aqui do mesmo jeito, se eu for pra cá, eu acabo aqui do mesmo jeito, ou se tem também uma gama de descrição subjetiva, de sentimentos, do que você aprende, etc. Porque uma coisa tá ligada na outra. E aí eu trago para outro filme de sci-fi, que no caso é um filme que o Saulo não curtiu, mas que é um filme que eu curti pra caralho, que é o Interestelar. Uhum. Então tem toda uma renca de elementos objetivos através dos quais, por meio dos quais, você pode elaborar uma teoria e elaborar uma fórmula, né, sobre o imprevisível, mas existe também o intangível, que é a questão da subjetividade. Então, assim, para você realmente ter acesso ao grande livro que vai contar, que você vai ver e vai ver tudo que vai acontecer com você e que você vai absorver ele como se fosse uma memória, então, assim, é um troço que não aconteceu, mas você se lembra disso, etc., ele tem que vir junto das coisas que você aprende, das coisas que você sente, do que muda dentro de você, do que permanece como está dentro de você. Então, eu acho que o que traz a gente, puxa a gente dessa esfera do sci-fi de volta pro pro que é isso aqui agora, pro que é essa existência, é justamente isso.
Uhum.
Que é o não saber, entendeu? Uhum. É você ter a sensação de que você entendeu um conceito que você não imaginava ser possível compreender e você ponderar sobre isso até você chegar num ponto que, tipo assim, não, mas ok, a partir daqui eu tenho que admitir que eu não sei, eu tenho que ter essa consciência. Então a grande consciência do negócio é você, tipo assim, cara, sei lá, sabe? Você pode conduzir sua vida de N formas, do tipo, ah, é tudo imprevisível e foda-se, eu faço esse negócio e nem penso. Ou você pode pensar, tipo assim, porra, não, o futuro não existe, né? É um presente que eu tenho, então, de acordo com o que eu quero, é que eu vou mudando o meu presente mesmo, e eu não projeto um futuro, e não projeto um passado, né? Não transformo o passado numa coisa demais. Ao mesmo tempo que todas elas se traduzem na mesma coisa, que é tipo assim, cara, sei lá, sabe? Vai saber que o que é morrer, como que é morrer, e agora a gente para pra perceber que, sem querer, a gente fez mais um episódio sobre funerais, olha só. Conforme o plano do episódio.
Aliás,
fazer, cara, todos sobre funerais.
Aliás, eu ouvi semana passada, velho, vocês salvaram a minha semana, eu preciso dizer.
Oh.
É verdade, eu tava mal pra caralho, eu ouvi aquele episódio, velho, quanta risada, cara, puta que...
A gente foi lá e te enterrou, né?
Pariu, velho, foi maravilhoso, foi maravilhoso.
Eu acho que um paralelo que a gente pode traçar com esse negócio dela saber o final da jornada dela, vê se eu tô errado. Faz de conta você, todo mundo aqui, nós três somos velhos acabados,
moribundos. Velhos fodidos.
Velhos fodidos, podres, paias. Todo mundo já teve namoros e terminamos namoros.
Uhum.
Mas vocês concordam comigo que, se você parar pra pensar, tudo bem que na hora da... termina e tal, você não pensa nisso, mas anos depois, se você parar pra pensar, aquele namorinho que você teve não foi um tempo perdido. A jornada toda valeu a pena. Só não deu, sim, certo o final por N motivos.
É, velho, e tudo bem, cara, porque ninguém começa nada pensando em dar errado, entendeu? Tipo, as pessoas casam pensando em dar certo, mas às vezes separam, e ok, faz parte da vida. É, a gente não controla
todo
isso.
Todo casamento que eu vou hoje em dia, eu já penso que vai separar.
É, então, mas a gente meio que não controla isso, sabe? É,
o simples fato da parada acontecer, tipo assim, da jornada acontecer, né, desse momento da sua vida se desenvolver, já é um dar certo por si só.
Isso, isso. E assim, eu acho que, seja lá o que for, é exatamente esse o pensamento. O que vale a pena é a jornada, entende? Então, por exemplo, sei lá, você conheceu uma mulher, você é uma garotinha, gente boa e tudo mais, e você começa a paquerar ela e tudo mais, até que um dia vocês ficam. Então, ficar é muito legal, mas mais legal do que o ficar é tudo o que aconteceu até o momento que vocês não se aguentaram mais e ficaram, entendeu? O que vale é a jornada. Então, eu acho que o que vale é a jornada anyway. Assim, o cara vai lá na Olimpíada e ganha a porra da medalha. Puta, é do caralho ganhar a medalha. Mas mais do caralho foram os 12 anos de dedicação para que um dia ele pudesse ganhar a medalha, entende?
Isso,
sim. Então o caminho é muito mais importante do que o pódio, no geral.
E caralho, Saulo, você me lembrou uma coisa agora.
O quê? Que a gente ainda não se beijou?
Também isso. Quem disse que não? Opa, em pensamento, será? Não, uma coisa que eu posso falar, olha, tá despertando aí o...
Não, sou eu que tô dando ré, desculpa.
É o caminhão, é um caminhão na porta da minha casa pegando caçamba.
Olha aí que beleza. Mas uma coisa que eu lembrei aqui agora, cara, nesse podcast a gente quase nunca falou de Lost, imagina, a gente nunca fala disso, nesse assunto. Mas isso serve para pessoas como o senhor João Rafael Carvalho, que acham que o final de
João
Lost...
Rafael Carvalho.
Que acham que o final de Lost foi uma bosta. Ah, eu odiei essa porra dessa série. Mas você não pensa na sua jornada assistindo Lost, que foi uma jornada foda.
Maravilhoso.
Você curtiu aquela jornada.
É.
E
eu
mesmo
entendo,
você não
cara...
tenha gostado do final, você curtiu aquilo tudo, cara. E é o que você tem na sua vida.
Eu entendo esse conceito por causa de Família Soprano, cara.
É, porque pode ser também, você não gostou
foi
do
um
final?
Final? Cara, não, eu adorei o final.
Não, o final
cara,
de Soprano é um absurdo, é animal.
Quando, animal. Quando, eu, quando, eu, comecei a ler as críticas.
Teve muita crítica ruim.
É que me fez entender o lance da jornada, porque eu não concordei, mas ao mesmo tempo que eu fui vendo isso, eu falei, cara, independente mesmo se eu tivesse detestado, cara, o tanto de coisa que eu vi, o tanto de coisa que rolou nessa série, até tédio, até porra, tem uma temporada inteira que não acontece nada. Uma temporada, não é um episódio, tem uma temporada inteira que não rola nada, e mesmo assim os caras tiraram os bagulho do cu que te fazem ficar envolvido, porque aí eles vão pro microcosmo e tal. Então assim, é uma puta jornada foda.
Sabe uma coisa, melhor do que tirar um negócio do cu é colocar lá.
Não. É verdade.
Mas você falou do Sopranos, cara. Eu vi muita crítica assim também pro Breaking Bad, cara.
Ah, cara, velho.
Cara, Breaking Bad é perfeito, velho. Breaking Bad do começo ao fim é incriticável.
A gente falou 2 horas e...
E assim, eu tô com... Sim? Eu nesse momento sou um ectapod sabendo que eu vou morrer porque eu tô com 1% de bateria no computador.
A gente falou, e a gente não falou a sinopse do filme.
Não precisa, velho, porque aqui é passado.
Não precisa. Exatamente. Senhores,
mas antes, não, antes eu vou falar no começo, cara, porque eu sou o editor.
Antes que meu computador...
Eu sou o Eptapod. Não, 1%, cala a boca,
velho.
Saulo,
1%, 1%. Saulo, eu não salvei o arquivo.
Fica quieto, não.
Bom, eu tô indo, sério. Saldo chamado. Eu vou perder o arquivo, eu tô com 1% de bateria.
Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it, and I welcome every moment of it.
You,
had my head tilted up to the stars for as long as I can remember. You know what surprised me the most? That wasn't meeting them. It was meeting you.
what it felt to be held by you.
You want to make a baby?
Na próxima semana!